Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Bárbara, aos secretários aqui presentes, Eugênio. Boa noite a todos. Boa noite, Sinei. Boa noite. Declaro aberta a 56ª sessão de audiência pública realizada pelos poderes legislativo e executivo do município de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe. Secretário Jusinei vai fazer a leitura da ata da 54ª, 50ª, tá, 55ª sessão de audiência pública realizada aos 18 dias do mês de fevereiro de 2019, no plenário da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Por favor,
ata da 55ª sessão de audiência pública realizada pelos poderes executivo e legislativo do município de Coronel Xavier Chaves aos 18 dias do mês de fevereiro de 2019 no plenário do legislativo municipal, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Cléber Cristian Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estavam presentes também a sessão Jusinei Chaves, Eugênio José dos Santos, Eliane Geraldo Longato Pinto, Viviana Assunção Rezende, Maura Chaves Souza Pinto, Paula Cristina Santos Rodrigues, Joelma Conceição Rezende, Juliana Pérez Milagre Souza e Aparecida Fátima de Almeida Rezende. O presidente, o vereador Edson Gregório Jacques, declarou aberta a sessão às 18h37, com oração de praxe. Após foi aprovada a ata da 54ª sessão de audiência pública, realizada aos 17 dias do mês de setembro de 2018, na comunidade de São Caetano. Em seguida, o presidente informou a finalidade da realização dessa audiência pública, conforme o parágrafo 4º, do artigo 9 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Iniciando a ordem do dia, foi entregue aos vereadores presentes cópia do relatório de atividade da Secretaria Municipal de Obras referente ao terceiro quadrimestre de 2018. A seguir, a Secretária Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, Eliane Geraldo Longato Pinto, apresentou o relatório de atividades desenvolvidas no último quadrimestre de 2018. Seguindo a pauta, a contadora municipal Juliana Pérez Milagre Souza apresentou o demonstrativo sintético da execução orçamentária do município de Coronel Xavier Chaves sobre o exercício financeiro de 2018. Na sequência, a secretária municipal de Educação, Aparecida Fátima de Almeida Rezende, fez a apresentação de relatórios de atividades desenvolvidas pelo setor de educação no período de setembro a dezembro de 2018. Com a palavra, a secretária municipal de Assistência Social, Maura Chaves Souza Pinto, apresentou relatório de atividades sobre o último quadrimestre de 2018. Seguindo a palavra, a secretária municipal de Saúde, Joelma Conceição Rezende, apresentou relatório com as principais atividades desenvolvidas pelo setor de saúde no último quadrimestre de 2018. Seguindo os trabalhos, a secretária municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Viviana Assunção Rezende, apresentou o relatório das atividades referente ao terceiro quadrimestre de 2018. Também foi apresentado relatório de atividades e balancete da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves sobre o período de janeiro a dezembro de 2018, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 298. Finalizando os trabalhos, o presidente fez convite para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 25 de fevereiro de 2019, às 18 horas e 30 minutos, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, o vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a audiência pública às 21 horas e 13 minutos de 18 de fevereiro de 2019.
Alguma retificação da ata ou impugnação? Não. A ata está aprovada e segue para assinatura. Finalidade da audiência pública. Esta audiência pública está sendo realizada em conforme com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Nesta sessão de audiência pública, os secretários municipais deverão apresentar relatórios de atividades referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Temos uma justificativa de ausência da Juliana Pérez Milagres Souza, contadora municipal. Justificativa de ausência. Coronel Xavier Chaves, 10 de maio de 2019. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo respeitosamente, sirvo-me do presente para justificar a ausência na sessão ordinária que ocorrerá no dia 20 de maio de 2019 no plenário da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, devido à compatibilidade com o período de gozo de férias. Anteciosamente, Juliana Pérez Milagres Souza. Convocados, secretários convocados. Aparecida Fátima de Almeida Rezende, secretária de Educação. Joelma Conceição Rezende, secretária de Saúde. Eliane Geralda Longatti Pinto, secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Viviane Assunção Rezende, secretária de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Romilson Meiro de Souza, secretário de Obras. Maura Chaves Souza, secretária municipal de Assistência Social. Juliana Pérez Milagres Souza, contadora municipal. Então, fica a critério aí dos secretários, quem vai fazer a primeira apresentação.
Boa noite a todos, boa noite, excelentíssimos vereadores, boa noite aos meus colegas. Eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho durante esses 4 primeiros meses de 2019. Eu sei que eu falo rápido às vezes, gente, se eu estiver falando rápido demais, vocês podem me falar. A princípio, eu vou seguir no mesmo formato que eu fiz da última vez. Primeiro, a gente vai falar dos nossos trabalhos de rotina, são as atividades de planejamento e gestão dos serviços socioassistenciais do município, elaboração e planejamento estratégico e acompanhamento das metas, o Plano Municipal de Assistência Social, gestão e operacionalização do Cadastro Único, execução físico-financeira e prestação de contas, preenchimento de demonstrativos e questionários e alimentação dos sistemas de informação do SUAS. Aí nesses sistemas é o preenchimento do registro mensal de atendimentos, atualização do SISC. Essa atualização ela diz respeito aos grupos do serviço de convivência, atualização no CAD SUAS, o apoio às equipes do CRAS e Cadastro Único, apoio ao funcionamento e participação do Conselho Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, apoio e gestão administrativa do Conselho Tutelar, planejamento e desenvolvimento de novos projetos para otimização no oferecimento de serviços da rede socioassistencial, atuação intersetorial com os demais componentes da rede de serviços do município, para aprimoramento do atendimento à população e planejamento das atividades em rede. Gestão e acompanhamento de parcerias com a SC, acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos das famílias usuárias do CRAS, busca ativa, identificação de situações de vulnerabilidade, visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS, encaminhamento de usuários para a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC, orientação e apoio aos usuários, realização de atendimentos psicossociais, acompanhamento familiar, trabalho psicossocial dentro do contexto familiar conforme as necessidades do PAIF e amplitude do PAIF, concessão de benefícios eventuais às famílias em situação de vulnerabilidade, busca ativa no Cadastro Único, visitas domiciliares para inclusão e atualização no CAD, realização de encaminhamentos para a rede de atendimento do município, acompanhamento de famílias em descumprimento das condicionalidades do Bolsa, atualizações e inclusões no Cadastro Único, apoio aos atendimentos mensais à Defensoria Pública, continuidade dos serviços dos projetos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, acompanhamentos e atendimentos pelo PAIF, continuidade das oficinas de teatro e jiu-jitsu. Atendimento diverso da população, informações e encaminhamentos, realização de reuniões quinzenais de equipe, com o objetivo de aprimorar e otimizar o trabalho, reuniões mensais com o Conselho Tutelar, reuniões mensais com a Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias, no caso a parceria da APAE, acompanhamento dos usuários da APAE, visitas domiciliares com a Secretaria de Obras. Essas visitas, elas são realizadas para avaliação da... Na verdade, não é avaliação da concessão, né? É avaliação da situação da residência das pessoas que solicitam o apoio de material de construção. Reuniões mensais do CMAS, participação nas reuniões do CMDCA, reuniões bimestrais do CONDEC, atendimentos diversos, como agendamentos, encaminhamentos do INSS, UAI, Ministério do Trabalho, Receita, Caixa Econômica, CEMIG, COPASA, Juizado, Defensoria, Cartório, entre outros, reuniões na ANVER, reuniões mensais de rede, reuniões para o planejamento e organização do terceiro seminário para o desenvolvimento econômico e turístico de Coronel Xavier Chaves, que aconteceu na última sexta-feira, realização de 332 atendimentos no nosso setor durante esse período. Aí tá disponibilizado, de acordo com os meses, o número de atendimentos que o CRAS realizou. O CRAS, assim, todo mundo, né? Pode passar? Aqui são os nossos atendimentos particularizados, né? A inclusão no Cadastro Único, de acordo com os meses, a atualização do Cadastro Único, as visitas domiciliares, inclusão no BPC, concessão de auxílio funeral e concessão de outros benefícios eventuais e os demais atendimentos. Aqui mais um gráfico dos atendimentos do quadrimestre. Sobre o Cadastro Único, de acordo com os dados do último relatório do Cadastro Único e Programa Bolsa Família do município, extraídos no dia 19 de abril de 2019, esse relatório ele é gerado de tempos em tempos. Hoje a gente não tinha um relatório mais atualizado, o último atualizado é o de 19 de abril. O município possui 435 famílias inseridas no Cadastro Único e 123 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, que isso é aproximadamente 9,39% da nossa população, e o valor médio do benefício é R$ 159,55. O controle social é realizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que também é o órgão fiscalizador do Bolsa. A gente tem, toda vez que começa um novo ano, né, a gente tem um trabalho assim, extra, que é planejar como que a gente vai fazer para a gente atingir as pessoas que estão na averiguação cadastral, né, de 2019, e a gente já está trabalhando intensivamente com ela. E a gente fez também agora no mês de abril uma reunião com os beneficiários do programa Bolsa Família, no dia 29. Essa é a nossa taxa de atualização cadastral em relação à média nacional. A nossa taxa é boa, né? Ela pode melhorar, a gente sempre trabalha para que ela melhore, esse é sempre o nosso objetivo, mas ela é muito boa em relação ao resto do Brasil. Aí agora, falando especificamente do CRAS, a gente teve a retomada das oficinas do PAIF, agora em janeiro a gente teve uma, a realização do segundo módulo da capacitação para orientadores sociais. Isso é uma iniciativa da equipe técnica do CRAS, é muito interessante porque eles planejam as reuniões e eles fazem para os orientadores, para facilitar o desenvolvimento e o planejamento dos trabalhos do grupo de serviço de convivência. Teve também uma audiência pública com o tema infrequência e evasão escolar, o curso de higiene do lar. Esse é um curso que eles solicitaram para desenvolver futuramente oficinas do PAIF com esse tema, que a gente achou que era muito importante e surgiu de uma demanda constante dessa situação nas nossas reuniões de rede. E a concessão de benefícios eventuais. Aí está um gráfico, uma tabela dos nossos benefícios eventuais concedidos nesse período. Agora aqui eu gostaria de fazer um parênteses em relação àquela, todo mundo sabe disso, né? Em relação àquelas pendências que a gente tem lá de 2014, todos os requerimentos estão sendo reavaliados pela assistente social e, mediante seu parecer favorável, apresentados para apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social. Dentro disso, a gente tem algumas pessoas que não têm mais interesse no benefício, né? A gente tem uma que se mudou do município, uma que alegou não ter interesse e algumas a gente não conseguiu contato. E uma delas já foi feita a avaliação pela assistente, ela teve o parecer favorável, já foi apresentado pelo Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho aprovou. Agora está na fase de concessão. O que acontece? Por que isso tem que ser reavaliado? A gente não sabe falar por que eles ficaram para trás, né? Eu não posso responder por uma coisa que eu não estava lá, não sei o que aconteceu, mas a gente não pode simplesmente pegar as fichas e conceder os benefícios. A gente tem que reavaliar a situação da família. Em relação à documentação, em relação à renda. Então, tudo isso é feito com muito cuidado. A Isadora entra em contato com todo mundo, ela faz a avaliação dela, mediante parecer favorável, é apresentado para o Conselho Municipal de Assistência Social. E isso só é apresentado para o Conselho com toda a documentação, já sem nenhuma pendência, né? Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Agora, eu separei por mês o que a gente fez. A gente teve reunião mensal de rede, reunião com a Secretaria Municipal da Secretaria, com a equipe do CRAS, do Cadastro Único, reunião do Conselho Tutelar. Em janeiro, a gente teve reunião do CONDEC, teve uma reunião com a APAE também, no começo do ano, reunião do Conselho de Assistência Social e a realização da primeira oficina do PAIF de 2019. As reuniões com a Secretaria, isso aqui é uma novidade também, em janeiro a gente começou esse trabalho, são as reuniões com a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e o chefe de seção de Vigilância e Saúde para o planejamento das campanhas de castração e cadastramento de animais domésticos e em situação de abandono. Em janeiro a gente começou a fazer esse trabalho, né? A gente fez a ficha de cadastramento e a gente já começou a catalogar todos os animais de rua para que quando saísse a campanha a gente tivesse isso tudo pronto. Em janeiro também a gente trabalhou muito para construir o Plano Municipal de Assistência Social, que era uma coisa que estava faltando no município, e também teve o preenchimento do questionário SINSUAS, que é a prestação de contas do piso mineiro, né? E também fizemos uma reunião com as mães das crianças da oficina de balé. Em fevereiro, de novo as reuniões de rede, as nossas reuniões de equipe, tanto lá com o CRAS, o Cadastro Único, quanto com o Conselho Tutelar, reunião do conselho, aí a gente continuou trabalhando na elaboração do plano e a gente finalizou o plano. Ele foi aprovado pelo conselho e foi enviado para a Secretaria Nacional de Assistência Social. Inclusive, eu tenho uma cópia dele aqui, se alguém tiver interesse de conhecer. De novo, as reuniões com a Secretaria, né, de Agricultura, com a Vivi e o Lucas, para a gente planejar as atividades da castração. E em fevereiro também a gente teve uma palestra da campanha de prevenção da gravidez na adolescência. Essa palestra, na verdade, isso assim, a gente sempre tem que trabalhar esse tema, é muito importante. A gente tem o projeto de trabalhar isso em rede continuamente, não que seja só no mês de fevereiro, mas especificamente esse ano a gente teve uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, então a gente é obrigado a fazer uma ação dessa campanha no mês de fevereiro. Essa alteração aconteceu no Estatuto em janeiro de 2019. Essas são as fotos da palestra, das palestras que a gente fez. A gente fez no turno da manhã lá no Centro Social e no turno da tarde na escola. A gente teve reuniões na Anver, a mudança do nome do grupo do Serviço de Convivência, que é o antigo MIX, agora chama Escolinha do Coroense, reformulação e organização dos membros do grupo. Aqui também a gente fez uma reunião com as associações de moradores, né? Na verdade, assim, só compareceram duas associações, mas a gente tentou contato com todo mundo. A partir daí, a gente começou o apoio ao Movim para regularização, junto à Receita, e a composição da nova presidência. Que eles até tinham feito uma ata, uma reunião no ano passado, para fazer essa nova eleição. Só que, como eles tinham pendência com a Receita, quando eles foram regularizar a ata, já não valia mais. Então, teve que fazer tudo de novo. Aí foi a realização do segundo módulo da capacitação para orientadores sociais. O sargento é representante do grupo Os Verdinhos, a dona Maria Ninfa está representando o GAT e a Patrícia está representando o Conselho Municipal de Assistência Social. Em março, a gente teve novamente as reuniões de rede, as nossas reuniões de equipe, e em março a gente teve o CONDEC de novo, né? Continuamos o trabalho para castração e cadastramento, na verdade, cadastramento e castração, né? Porque o cadastramento vem primeiro. Esse foi o nosso evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Foi muito interessante, a Isadora. Essa segunda foto é uma dinâmica que a Isadora bolou, a Isadora e a Valteísa, e foi muito interessante. Aí também teve a realização da audiência pública. Foi uma iniciativa do CRAS, do Conselho Tutelar, em parceria com a promotoria, com o tema Frequência e Evasão Escolar. Porque esse é um problema muito constante, tanto para a gente lá no CRAS, por causa das condicionalidades do Bolsa Família, quanto para o Conselho, né? O apoio ao Movim para a solução da pendência de renovação da outorga da Rádio São Francisco, FM, junto à Secretaria de Rádio Difusão. Inclusão do informativo da Secretaria Municipal de Assistência Social no site da Prefeitura Municipal. Nesse caso aí, a gente começou com os verdinhos, né? Ainda não está no formato que a gente pretende, que a gente pretende que tenha um link da assistência social, mas já tem lá em relação ao projeto dos verdinhos e futuramente vai ter o link da secretaria. E a realização da intervenção dos grupos do grupo Os Verdinhos lá na brinquedoteca. O Matheus levou as crianças para lá. Vou voltar a foto. Aí, no dia 26 de março, a gente teve a primeira campanha de castração de animais domésticos, com 94 animais castrados. Aqui eu coloquei uma porcentagem de cães e gatos que foram castrados. Aqui também tem a procedência dos animais castrados, né? A gente fez as reuniões e como que foi feita essa castração? A gente distribuiu em fevereiro, juntamente com o Jornal do Meio Ambiente, foi distribuído em todas as residências do município, a ficha de cadastramento. E nessa ficha a pessoa tinha que preencher e entregar, ou na prefeitura ou no CRAS. A partir disso, eu lancei todos os cadastros no sistema e a gente também fez uma pasta física e a gente foi chamando as pessoas a partir desse cadastramento, né? A gente deu preferência, lógico, para os animais em situação de rua, baixa renda, os animais adotados. Esses animais adotados aí é que a gente encaminha para adoção. Comigo mesmo, o pessoal às vezes fala assim, apareceu um gato lá em casa, quando tiver castração vai castrar? Eu falei, pode castrar. Porque é bom para a gente que a pessoa adote o animal, né? Quando a pessoa... É bom para a gente protetor, principalmente porque o animal não está em situação de maus tratos nem nada, não está sofrendo. E é bom para a comunidade também, porque ele não está na rua oferecendo risco, nem problema nenhum para a comunidade. E aí, a gente, no dia da castração, a gente teve um aumento no número de vagas. Então, a gente separou essas vagas para a população geral. E o que a gente fez? A gente pegou de cada localidade que teve cadastramento, que chegou para a gente... Chegou a ficha, porque às vezes a pessoa fala que entregou a ficha, mas a ficha não chegou até a gente. Todas as localidades tiveram um animal castrado. A gente ligou para todo mundo. Teve gente que não teve interesse em castrar animais. Se eu não me engano, foram 5 animais que eu entrei em contato com os donos e eles falaram que não queria. Mas assim, a gente... Eu acho que foi assim... Foi bem... Bem justo, porque todo mundo, até o sítiozinho pequenininho lá, que é aqui da cidade, todo mundo teve a oportunidade de castrar nessa primeira campanha. Em abril, a gente tem a reunião mensal de rede novamente, reunião de equipe, lá do CRAS, do Cadastro Único do Conselho, reunião do Conselho Municipal e a gente teve o curso de higiene do lar. Esse curso foi oferecido pelo Senar e, como eu falei lá no começo, foi uma coisa que a gente descobriu lá na reunião de rede, que a gente precisava trabalhar com os nossos usuários, tanto no setor de saúde quanto no setor da assistência social. Aí algumas fotos do curso, né? Todo mundo que fez adorou. Na verdade, ele é um curso mais para os funcionários, porque o objetivo é que os funcionários adquirissem o conhecimento nesse curso e que eles possam desenvolver trabalhos a partir disso. No caso, isso vai ser realizado através das oficinas do PAIF. O apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, na elaboração do edital, planejamento da eleição do Conselho Tutelar, reuniões para organização e planejamento do terceiro seminário para o desenvolvimento econômico e turístico de Coronel Xavier Chaves, as visitas domiciliares aos beneficiários do programa Bolsa Família, para o convite, né, para a nossa reunião, que foi no dia 29, a gente foi praticamente em todas as casas, reuniões para o planejamento da campanha do dia 18 de maio, que é o dia de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Essa campanha aconteceu no dia 14, semana passada, mas a gente começou a planejar isso lá em abril. E aí a gente teve, por último, a reunião com os beneficiários do Bolsa. E foi uma reunião muito interessante. A gente teve uma participação muito grande. Dos 123 beneficiários, a gente teve cerca de 70 participantes na reunião e muitas pessoas justificaram suas faltas, né? E a gente, o tema da nossa reunião foi o cadastro único. A gente falou sobre os benefícios que as pessoas têm acesso através do cadastro único e a importância desse cadastro estar sempre atualizado, né? E a gente também fez uma pesquisa de demanda para oferta de cursos com o objetivo de incentivar a autonomia e independência financeira e também fizemos uma pesquisa de satisfação em relação ao trabalho do setor. Aí algumas fotos, né, da nossa reunião. Como vocês podem ver, tinha muita gente. Eu fiquei muito feliz porque eu achei que não ia ter tanta gente assim. E aí, em relação aos recursos, né? Isso é o que a gente... Esse relatório, ele é do dia 17 de maio, né? Isso é o que a gente tem nas nossas contas de recurso federal. Pode passar? Esse é o nosso recurso estadual, que é o PIS Mineiro. Em relação ao PIS Mineiro, esse ano a gente teve uma surpresa boa, né? Que em março a gente recebeu duas parcelas do PIS Mineiro de 2019, isso é muito bom, né? E a gente, de recurso próprio, a gente tem R$ 900,89. Aí aqui, em relação àquele pedido que vocês fizeram na última reunião, eu tentei colocar mais ou menos os gastos. Isso foi feito baseado não no que foi empenhado, no que foi realmente pago. Então, assim, é o dinheiro que saiu. Pode ser que tenha alguma diferença, porque tem os empenhos que são lançados no mês, mas isso aí é o que foi gasto. No mês de janeiro, a gente teve que saiu para assistência social foi esse valor. Esse valor foi referente ao pagamento dos funcionários da assistência social. Em fevereiro, a gente teve recurso próprio. Aí o que entrou aí em fevereiro de recurso próprio? Pagamento de funcionário, as nossas despesas de água, luz, telefone, transporte, a limpeza dos veículos, abastecimento, tudo isso. O PAIF, o serviço de convivência, com o PAIF a gente pode pagar a equipe técnica do CRAS, parte do salário dele sai do PAIF, não pode sair, assim, a gente tem tido essa dificuldade com o PAIF, porque é um recurso que parou de cair dinheiro, né? Então, assim, apesar de a gente... Oi? Ah, tá. Desculpa. Apesar da gente ver lá na conta PAIF, serviço de convivência, que tem R$ 40 mil, na verdade, isso é referente ao serviço de convivência. E o serviço de convivência, ele não pode ser gasto com funcionário, né? Porque o PAIF não tem esse valor mais, não. O IGD é o dinheiro que a gente gasta... Voltar ao nosso serviço de convivência. O serviço de convivência, a gente gasta com os transportes, os lanches do serviço de convivência. Tem essa questão do pagamento de funcionários que entra no PAIF. As nossas oficinas também saem daí. O IGDM é o dinheiro ele vem para fazer a gestão do Bolsa Família e a gente também gasta ele para alguns equipamentos que são relacionados à gestão do Bolsa, é importante deixar isso bem claro. O PIS Mineiro, a gente gasta ele para benefícios eventuais, para aquisição de equipamentos, para material de expediente lá do CRAS. Em março também, novamente, o recurso próprio, é tudo isso que eu falei com vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. o PAS, o Serviço de Convivência, o que está relacionado às oficinas, aos serviços de convivência, transporte, lanches, o IGDM é a gestão do bolsa. Esse valor aqui, especificamente do IGDM, ele está relacionado às condicionalidades, porque a gente dá um apoio para as condicionalidades do Bolsa Família. E o piso mineiro também. Em abril, a gente não teve gasto do IGDM, e esse valor do piso mineiro ele foi gasto exclusivamente com um auxílio funeral que foi concedido no mês de abril. Só isso, que é exatamente esse valor aí. Era só isso. Vocês têm alguma dúvida, gente?
Sábado.
Boa noite. Desculpa o atraso. Mauro, só uma dúvida. O valor que você falou ali do auxílio funeral é 998?
Sim, exatamente 998.
E ele...
Salário mínimo vigente.
Então agora ele é o salário mínimo.
Sim, de acordo com o decreto municipal, sim.
Uhum. Eu até ia solicitar esse decreto, porque é um decreto que o Fulvio fez, né?
Esse decreto, na verdade, ele tinha uma versão de 2017, que a gente deu uma modificada nele. O ano passado ele teve uma nova versão, mas a gente está trabalhando para melhorar um pouco essa legislação, porque ela ainda falha em alguns pontos.
Uhum. Não, é porque eu me lembro do decreto mais antigo, o valor era menor, que bom, né? Que está maior.
É o salário mínimo vigente.
Aí, posteriormente, eu até queria ter acesso ao decreto. E o IGD SUAS não tem?
O IGD SUAS a gente não tem gastado ele. A gente está até estudando algumas formas para a gente gastar, né? Mas, por enquanto, a gente não tem gastado ele, não. A gente tem alguns projetos, alguns programas para desenvolver, que talvez a gente possa incluir nele, mas, atualmente, a gente não tem gasto, não.
Uhum. Tá, obrigada.
Bárbara.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Bem, parabéns pelo trabalho.
Obrigada.
É só uma curiosidade. Os cachorros de rua que foi castrado, quem cuidou deles?
Eu e o Lucas e a Vivi. A gente que recolheu com a ajuda da Ana Júlia também, né? Que ela é uma voluntária, ajudou muito a gente. Mas a gente recolheu, colocou lá nas baias e cuidou deles. E depois a gente teve que colocar eles no lugar que eles estavam antes, né? A gente conseguiu adoção para um cachorro só, que foi lá na cachoeira, um cachorro da usina, né, Vivi? Todos da usina vieram para castrar e a gente levou lá, mas a gente que medicou, a gente que deu comida, a gente que limpou, a gente fez tudo.
Parabéns.
Obrigada.
Mais algum vereador? Não. Parabéns, Mauro, pelo
obrigada.
Seu trabalho. Muito obrigado.
Ô, gente, eu trouxe uma cópia do plano. Esse aqui é lá da assistência, se vocês quiserem dar uma olhada, se vocês quiserem depois eu posso trazer uma cópia para vocês.
Boa noite, presidente, demais vereadores, colegas de trabalho. Vou tentar passar aqui então para vocês nesses 4 meses. Assim, o formato não mudou muito, não. Mesmo porque os programas prioritários, né, do Ministério da Saúde, que são determinados para o município realizar, continuam os mesmos. Alguma outra coisa que depois vocês vão ver, né, que foi de novidade, mas no mais é isso mesmo. Foi isso mesmo. Né, no programa Saúde da Criança, são as consultas de pediatria de segunda a sexta, o acompanhamento, né, da criança durante até o seu período, quando faz 1 ano, esse puericultura, que faz com mais detalhe pela pediatra, realização de vacinação, de rotina, campanhas. Nós estamos tendo campanhas de vacina da gripe, aproveitar para pedir, né, se tiver alguma criança que vocês souberem que não foi até o posto, pedir para as mães levar, porque a gente ainda não atingiu a cobertura, tem que ser 90%, nós somos, acho que é com 82% ainda. É, então é uma luta. Está indo de casa em casa, mas mesmo assim ainda tem gente que é resistente. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que fazer um termo de compromisso para a mãe ou o responsável assinar que não vai vacinar. Então assim, é uma luta. A Minas Gerais inteira a cobertura ainda está muito baixa. Saúde dos adolescentes, realização de palestras com temas diversos, né, que eles escolhem através do programa Saúde na Escola. Aí faz toda a programação de acordo com o tema que eles escolhem. Campanha de vacinação para os adolescentes também, sempre que tem, se realiza. Na saúde da mulher, consultas com ginecologista, obstetra, realização de preventivos, planejamento familiar, realização de mamografias, que é no Centro Viva Vida em São João e Residente Costa. E o projeto Amamentar, que são os cursos, né, com gestantes ou puérperas, no atendimento do seu bebê, seu recém-nascido. A saúde do homem, que são somente os atendimentos especializados em urologias, que são encaminhados lá para o SISVER ou para o Viva Vida, e os exames de PSA para o controle. A saúde do idoso é apenas também o acompanhamento dos idosos que participam dos grupos de caminhada, através da equipe de saúde da família. Na saúde mental, acompanhamento dos pacientes portadores de sofrimento mental, atendimentos com psicólogo, neurologista e psiquiatra, oficinas terapêuticas em parceria com os grupos operacionais da equipe de saúde da família e algumas ações que foram realizadas em Janeiro Branco em parceria com a rede, né, que é Saúde Mental, CRAS, Conselho Tutelar. Nós também realizamos os grupos operacionais, né, em todas as microáreas, no centro, na zona rural, com o grupo de atividades físicas e também com a... Né, como nós temos nutricionista agora, ela também está fazendo um trabalho muito bacana junto com o médico, né, do programa Mais Médicos. A farmácia para todos são as aquisições de medicamentos básicos, conforme a listagem, né, que o município é responsável em estar fornecendo, e alguns outros que o município também fornece, que não é de nossa responsabilidade, mas tem sido fornecido para a população. Os recursos que vêm da União é aquele ali, o Estado, o município, para a gente gastar com medicamento. E é claro que o município tem que complementar muito além do que a gente recebe. A vigilância em saúde é a realização de serviços de vigilância epidemiológica, controle de doenças, né, vacinação de cachorros, gatos. E agora, né, a dengue que está aí na nossa região, com um cenário preocupante, depois eu vou estar passando aí também alguns dados. E a gente conta também com a colaboração de todos. Então, o cenário atual com relação às doenças transmitidas pelo Aedes, que não é só a dengue, né? Chikungunya e a Zika. Em 2019, até o momento, no dia 3 de maio que me passaram, Minas Gerais já registrou 247.602 casos prováveis, confirmados, mas suspeitos de dengue. E até o momento foram confirmados 38 óbitos por dengue. São 92 óbitos em investigação para a dengue. Então, 38 já estão confirmados, os outros 92 ainda estão em investigação. Então, a situação é preocupante mesmo. Todas as reuniões que nós vamos, o alerta é para isso, para a gente estar trabalhando a prevenção, porque não depende só do poder público. A Secretaria Estadual de Saúde esclarece que um registro maior de casos é esperado para este período, que os meses, né, quentes e chuvosos. Isso foi, né, mais um período anterior, devido à sazonalidade da doença. Dessa forma, o Estado está em situação de alerta para esse aumento no número de casos de doenças transmitidas pela Aedes. Aí tem um cenário aqui da nossa região, dos casos notificados e os casos confirmados. Então, na nossa região aqui também, a gente percebe que já tem alguns casos confirmados, bastante casos confirmados de dengue. Coronel tem 7 notificados, mas nenhum ainda foi confirmado, graças a Deus. A gente espera que não tenha, mas a gente sabe e a gente alerta a todos que existe o mosquito Aedes. Ele tem no município, foi encontrado em todos os bairros da nossa cidade, foi encontrado. Mas graças a Deus ainda não temos. Aí a gente percebe os municípios aí da nossa região, então assim, nós vamos a esses municípios quase todos os dias, né? São João, Tiradentes, Santa Cruz, a gente vê um número enorme de casos, então assim, vai ser muito difícil se o coronel não ter, né? Só se for um milagre, porque todo mundo vai todos os dias nesses lugares. E nós temos o mosquito. Aí, eles me passaram só os casos suspeitos, não me passaram os confirmados, no caso de chikungunya. Alguns municípios já foram, têm esses casos suspeitos.
e Zika, Boncesses e Dores de Campos. É, então, diante desse cenário, a gente tem reunido com mais frequência, existe um comitê da dengue, né, que são algumas pessoas que fazem parte desse comitê, a gente reúne com mais frequência para a gente estar fazendo algumas ações. No dia, dos dias 7 a 17, todos os agentes foram nas casas, né, foram em todos os domicílios, orientaram. E no dia 28 a gente vai fazer o segundo bota fora, show mosquito. Vai estar recolhendo, né, todos os lixos para poder estar evitando, né, essa questão aí. É, no Serviço Municipal de Transporte são os agendamentos de viagens SUS, referentes às consultas especializadas, exames e demais agendamentos fora do município, né, com prioridade ao SUS. É claro que alguns particulares, convênios, de acordo com a disponibilidade, são atendidos. Mas a prioridade máxima é o SUS. O quadro de motoristas continua completo, sendo o Centro de Saúde 4 motoristas e o PSF com 2 motoristas. É, temos também o convênio com a remoção do Resende para UTI, né, quando precisar de remoção com UTI, ou até mesmo quando a nossa ambulância estiver com algum problema e a gente precisar transportar um paciente que seja de ambulância. Além do serviço SAMU, que o município paga por ele, e também vem sendo atendido. Aí são algumas principais atividades. Claro que, né, tem outras coisas aí que talvez eu tenha esquecido, mas essas foram as principais. São as reuniões ordinárias do conselho, né? Todos estão convidados, toda primeira terça-feira, às 14 horas, lá na Unidade de Saúde da Família. Reunião do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, esses meses que nós estamos falando, nós tivemos em Lagoa Dourada, Mar de Deus, Resende Costa, Santa Cruz de Minas. Atendimento médico em todas as comunidades rurais, reunião da rede, né, que a Maura já falou aí, em parceria com o CRAS, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde e Educação, projeto Educar é Cuidar, que são as atividades dos grupos nas comunidades rurais e centro. Que, né, que quem participa disso são os médicos, as enfermeiras, a nutricionista, terapeuta ocupacional. Atividade física em algumas comunidades rurais em parceria com o setor de esportes. Reunião de avaliação do PROMAVS, que é a promoção da saúde, da vigilância em saúde. Reunião técnica na GRS para discussão do fluxo assistencial às gestantes. Nós não temos assim, tanto problema com isso, mas os municípios reclamam muito dessa questão aí. As gestantes chegam, os hospitais não atendem, então, assim, teve uma reunião muito pesada lá em São João para estar, enfim, discutindo, para não deixar que a gente já perdeu, né, criança, gestante, por causa exatamente desse fluxo, que às vezes a gente chega na Santa Casa e eles não atendem. Não é o nosso caso, né? Nós, graças a Deus, nunca tivemos esse tipo de problema, não. Que tem o doutor Gilmar para estar ajudando, se tiver reunião com o comitê da dengue, que a gente reúne todo mês, e com esse cenário a gente tem reunido com mais frequência. Capacitação do médico e enfermeira referente ao projeto Escola Segura no SAMU em Barbacena. Então, o médico do programa Mais Médico, mais a enfermeira do Saúde da Família estiveram em Barbacena, fizeram um treinamento lá o dia todo para estar passando para os professores da escola municipal e estadual. Reunião do grupo com avaliação de atividades do programa Saúde da Família, da escola, que realiza as atividades, depois a gente reúne para poder estar avaliando se está, né, sendo surtindo efeito, o que, que a gente precisa estar melhorando. Palestra nas escolas sobre alimentação saudável, com a nutricionista. Realização da plenária municipal de saúde em preparação para a conferência estadual de saúde. Vamos ter conferência agora lá em Belo Horizonte em junho. Aí nós tivemos que fazer a nossa preparação. Tem 4 pessoas que vão estar lá representando o município. Capacitação de enfermeiros em Juiz de Fora, lá na FUNED, com essa questão da dengue também, de como faz para coletar esses exames, né, que tem que fazer uma sorologia e encaminhar. Capacitação de técnicos para a realização da campanha de vacinação contra a influenza. Então, toda campanha que tem, eles são chamados lá na GRS, é feito um treinamento, quais são os critérios, se tem alguma novidade ou não. Curso de noções em primeiro socorro nas escolas, que já começou, né? São vários dias que vão ser ministrados esse curso.
castração solidária através do programa ProCastra, dos CIGEDOS, que foram castrados 94 animais. A Maura já explicou, né, bem como é que foi feito os critérios. Aí são alguns números referentes aos meses de janeiro a abril de consultas. Exames, eu acho que foi alterar, esse número aí está errado, né? 2.823 não, é 3.000. Eu fui corrigir aí, mas não salvou, parece. Mas no relatório que eu deixei para você, está o correto. É porque não tinha computado as consultas da pediatra. É 3.275. O restante está certo. Exames de patologia clínica, procedimento de enfermagem. Aí as visitas domiciliar de nível médio e superior, coleta de material citopatológico, que é para os preventivos, né? Atendimentos odontológicos, atividades educativas, exames de eletrocardiogramas, que são realizados no posto de saúde, os grupos de atividade física, algumas também quantidades de, na questão da vigilância em saúde, são as visitas da vigilância sanitária, atendimentos a denúncias, liberação de alvará. Aí tem, né, os números, tem as reuniões de comitê, animais recolhidos para a área, aí não teve nenhum. Relatório de alguns exames de consultas especializadas, né, médio e alto custo, de janeiro a abril. Aí também tem uma relação dos exames e procedimentos que são realizados através do consórcio, que o município paga um valor, depois eu vou estar mostrando aí alguns valores. É muita coisa. Aí urologia, aí vai, eu não vou ficar lendo tudo, porque depois, se alguém tiver interesse, pode estar xerocando aí para ver com calma a quantidade de exames que são realizados. Relatório da clínica Bem Viver, seu atendimento em neurologia e psiquiatria. A psicóloga estava de atestado, ela aí não teve como me passar. As consultas. Isso aí é importante eu estar colocando também. Isso aí foram a relação das faltas. E o que, que significa para isso? As pessoas são agendados os procedimentos, os consultas, os exames, elas não vão, não justificam, o município perde. Aí no final a gente perdeu um valor de R$878, sendo que poderia outras pessoas estar indo. A fila, as pastas estão enormes com filas dos procedimentos. Tem gente que não vai e não dá satisfação. Quando justifica, a gente consegue substituir o paciente por outro. Mas isso aí, com certeza, não justificou, faltou. Aí depois a gente recebe esse relatório de faltas e o município paga. Por quê? Marca o exame, o médico não quer saber. Poderia estar fazendo outro, né, de outros pacientes, então ele cobra do CISVER, o CISVER cobra da gente. Sim, é complicado, porque às vezes as pessoas reclamam que está demorando a fila, mas infelizmente tem gente que ainda tem coragem de faltar sem justificar, sem a tempo da gente substituir. Aí foram as visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde em cada microárea, as quantidades de visitas nesses meses. O serviço de transporte, algumas viagens, né, a gente colocou as longas, né? Claro que todo dia vai para São João, para Prado, para Resende Costa, aqui por perto, mas essas são as mais distantes. Então, com isso, acarreta vários custos que nós temos aí, né, com carro, transporte, motorista diário, enfim, manutenção dos veículos. E atende a população, né? Isso aí é aquele quadro das internações que eu também mantive, só para a gente não estar perdendo o foco, que reduziu muito. A gente está passando muito aperto com isso aí. Aí, se alguém quiser mais algum detalhe, depois eu posso estar explicando, então me procure na secretaria para a gente entender melhor como é que funcionam essas autorizações de internação. Aí eu tentei, né, igual pedir algumas despesas, só que assim, não ficou muito bom, mas foi o que eu consegui. Eu posso estar tentando melhorar. Despesas mais frequentes referentes aos empenhos liquidados, né, que foram os empenhos pagos. É claro que se for conferir com o que foi empenhado, tem muito mais coisa empenhada. Mas o que foi pago no mês, dos meses de janeiro a abril, aí eu fiz um consolidado. Então, pagamento pessoal, que pega mais o nosso montante de recurso, porque são muitos funcionários e salários, né, consideravelmente altos. né, que são os médicos, dentistas, psicólogos, enfermeiros, salários são altos, então o maior montante de recursos nosso vai para o setor de pessoal. Às vezes, todas as reuniões que nós temos, né, na prefeitura, eles falam, a saúde está gastando muito, 22%. Só que eles esquecem que dentro desses 22 está o setor de pessoal, que pega o nosso montante. Manutenção de veículos, pagamento de telefone, tem umas despesas aí que a gente está tentando ver se a gente consegue diminuir, mas enfim. Pagamento SISRU, que é o consórcio de rede de urgência, do SISVER, que é aqueles 85 mil, que é o que paga os nossos exames, não só os exames. O SISVER é o seguinte, tem parte dos valores são para os exames de médio e alto custo. A outra parte é para pagar os funcionários. Esse neurologista, o psiquiatra, o terapeuta ocupacional que vem no nosso município, são os municípios que pagam. Então, é feito um rateio, sem contar os profissionais que trabalham no consórcio, na parte administrativa. Então, é tudo rateado entre os municípios. Então, tem uma parte que é para pagar pessoal e a outra parte para assistência. Caixa rotativo é o valor que é pago às diárias. Eu estou falando diária, mas não é diária, é reembolso, né, dos motoristas. Então, essa quantidade de viagens gera uma quantidade de gastos. Aquisição de material de limpeza, administrativos, serviço de remoção, internação judicial que a gente pagava, né, agora já está de alta. Serviço de táxi, programa Mais Médicos, pagamento de laboratório. Pagamento de serviço de fisioterapia nesses 4 meses, tá? Pagamento de serviço de fonoaudiologia, combustível, serviço de informática, pagamento da castração de gatos. Então, assim, isso aí foram as despesas mais frequentes que eu consegui levantar, que foram liquidadas nesses 4 meses. Aí, qualquer dúvida, nós temos todos os empenhos lá na prefeitura que estão à disposição. Então, aí a saúde gasta, tá com gasto de 22,45. É alto? É, porque o Ministério da Saúde diz para a gente gastar no mínimo 15%. Só que aí acaba ultrapassando um pouco. A gente fica preocupado, a gente tenta reduzir os gastos, a gente tem tentado, sim. Porque isso compromete o prefeito com outras secretarias, né? A educação gasta 25, a saúde 22, o que que ele vai fazer com as outras, que são tão importantes, né? Obra, assistência, cultura, turismo, esporte. Enfim. Meio ambiente. Aí algumas fotos, né? Dos painéis que a gente faz, as ações em janeiro, os grupos de alimentação, as capacitação do médico lá em Barbacena, para ele estar repassando para os nossos professores. Então, foi uma reunião do Coordenação Regional que teve aqui em Coronel. Os secretários da região vieram aqui. Porque a saúde, ela não fica só no município, ela perpassa. A gente não trabalha assuntos só do município. A gente discute a saúde da região. Castração de cães e gatos. Aí as pesagens das crianças em parceria com a pastoral. A plenária de saúde. E acho que é só. E estou à disposição. Obrigada.
Algum vereador? Bárbara?
Eu de novo. Joel, eu tenho uma pergunta. É até meio difícil de fazer, porque é assim.
Espero que seja fácil para responder.
Eu acho que sim. É porque algumas pessoas me procuraram que ficaram um pouco, assustadas, digamos, com esse falecimento recente que a gente teve da Carmen Lúcia.
Ah, tá.
E aí, algumas mulheres falaram que estavam lá e tal, e que elas queriam se reunir para saber qual a possibilidade de ter. Só que, assim, eu sei que o município é pequeno, que os recursos são escassos, né? Mas, assim, qual a possibilidade de ter, não sei, um plantão de ambulância ou alguma coisa assim. Porque o que eles me passaram foi que no tempo do que eles ligaram para o SAMU, até o SAMU chegar, eles tentaram socorrer, eles levaram para São João, eles chegaram na UPA, e depois que o SAMU chegou aqui, assim, que demorou muito. E eu sei que é um problema, porque às vezes o SAMU está longe, né? E aí eles estavam perguntando exatamente se existia no município a chance de ter, por exemplo, uma ambulância que fosse equipada para prestar primeiros socorros para depois poder enviar. E sinceramente, eu não sei responder.
Não é tão simples, porque não é só você ter uma ambulância com motorista.
Tem alguém
tem
junto,
que ter uma
né?
equipe. E você não adianta ter um técnico, você tem que ter o presente do enfermeiro, porque o técnico faz nada sem enfermeiro, e o enfermeiro não faz nada sem um médico. Então você tem que ter uma equipe. Para manter uma equipe de plantão no nosso município de 3 mil habitantes, é muito difícil. É assim, a gente pode estar levando proposta, né, prefeito, mas eu, assim, na minha vivência aí, é muito complicado, muito mesmo. Uhum. E só o motorista de plantão, ele pode colocar, mas não resolve.
Não adiantaria. Nem um enfermeiro sozinho também, não.
Não. Enfermeiro não vai fazer nada sem um médico prescrever.
Entendi.
Muito complicado. Mas a gente pode estar, né? Eu posso estar trocando, me levando para o prefeito, seu questionamento.
É,
porque... A gente estuda uma forma, mas é bem complexo mesmo.
É, eu imagino, por isso que eu falei que eu achava que a pergunta era difícil. Porque eles falaram, ah, mas aí a gente ligou para ver se a gente conseguia táxi e a gente não conseguiu encontrar naquele momento.
No momento que precisa nem táxi, acha, né?
É, e aí foi uma situação difícil porque é complicado, a pessoa estava um pouco impressionada, porque eu acho que na hora que ela começou a passar mal, muitos estavam ali e acompanharam aquilo e ficam mesmo, né, sensibilizados.
Uhum.
E aí eu falei, ah, eu vou, vai ter audiência, eu vou perguntar para eu ter uma resposta para dar. De qualquer forma, eu acho que deve reunir um grupo e te procurar.
Uhum.
Não sei ainda.
Eu vou estar passando por efeito, mas realmente é muito difícil você manter uma equipe.
É.
Que a mínima que seja.
É, eu imagino.
Os hospitais estão quase fechando. Para vocês terem uma ideia, a gente estava numa reunião em Barbacena, foi quinta ou sexta passada, já esqueci, discutindo a urgência e emergência. É, tem município que faz muito e não recebe. E não está recebendo do Estado, do Ministério, de quem for, né, quem quer que seja. Aí tem município pleiteando para receber. Por exemplo, Barroso atende muita coisa e não recebe nada para a rede de urgência e emergência. Aí o que, que o Estado falou? Não tem recurso novo. Para vocês pleitear esse recurso, tem que tirar de outro. Aí eles querem, e Entre Rios também quer entrar. Aí eles querem tirar recursos de São Vicente de Minas para poder passar. Então, ou seja, tem que tirar de um para poder passar para o outro. Um município sozinho, Coronel Xavier Chaves, não consegue manter um serviço de urgência e emergência. Se não tiver um aporte, né, do Ministério ou do Estado. Se os hospitais que tem obrigatoriedade de ter esse serviço de urgência e emergência, não estão conseguindo manter, eu acho meio difícil. Aí, semana que vem terá outra reunião, porque foi exaustiva a reunião, ficou assim, umas 6 horas de reunião, aquela discussão. É, claro, cada hospital defendendo o seu, São Vicente defendendo o seu, Barroso defendendo o seu, Entre Rios defendendo o seu, e uma pessoa responsável do Estado que estava lá, quase apanhando, porque a gente não vai... O secretário fala, não, nós não vamos concordar com nada. Tem que ter um recurso novo, porque não pode tirar. Como é que vai tirar de São Vicente? Se ele não está conseguindo sobreviver com o recurso, tem, ainda vai tirar para colocar outro? Tem que colocar no outro, sim, que ele provou com dados, com números, a quantidade de atendimento que atende na rede de urgência e emergência. Então, eu não sei, tá uma briga. Então, assim, por isso que eu fico, né, pensando, o município de Coronel, né, com 3 mil habitantes, eu acho meio difícil, mas assim, eu posso estar levando, lógico, não posso não, eu vou estar levando nesse questionamento para o prefeito e depois a gente pode estar dando uma resposta assim, por escrito, uma coisa.
E assim, por exemplo, porque tem alguns táxis que prestam serviço para a saúde, né? Eu não
eles
sei
prestam
se...
serviço são credenciados na prefeitura, não. Sim. Quer dizer que é para a saúde, né?
É. Mas assim, que serve a saúde.
Sim.
Em alguns momentos.
Sim.
Não sei se também existiria a possibilidade de ter uma escala deles, não, né?
Como é que funciona? Eu posso ver como é que funciona isso mesmo.
É porque as pessoas ficam mais ou menos com aquela sensação assim, será que se tivesse tido tempo de socorro, será que talvez o desfecho fosse outro, né?
Sim.
Talvez a situação fosse diferente. E é uma coisa também que a gente nunca vai saber, mas...
É complicado mesmo, né? Porque, né, se a gente pudesse, a gente tinha um hospital do meu lado da minha casa, né?
Uhum.
Para esse caso, mas infelizmente... a realidade nossa é nua e crua, é dura.
Uhum.
A gente está vendo esses hospitais aí brigando com os recursos, porque está quase fechando mesmo, mas não sei, vamos ver. Eu vou estar conversando com isso.
Tá, obrigada.
Bárbara.
Bem, acho que minha pergunta também é um pouco difícil de responder. Mas antes de eu fazer a pergunta, só em relação à pergunta da Sábata, a Vera tinha pressão alta, não tinha? Ela era de acompanhamento de risco. É que eu sempre vou bater e você, se não quiser ouvir, então, eu acho que a prevenção é a melhor coisa nesse momento. Eu acho que em vez de, né, o investimento é muito mais baixo. Eu acho que, coronel, precisa pensar nessa prevenção. Existem pessoas de risco e essa prevenção tem que ser trabalhada e muito bem trabalhada. A gente sabe que vocês trabalham prevenção, né? A gente sabe disso, mas eu acho que um investimento maior na prevenção, eu acho que é bem melhor. Bem, a outra pergunta que eu gostaria de
fazer um comentário.
Ah, tá.
A gente trabalha muito, o PSL, a equipe de saúde da família trabalha muito na prevenção. É assim, é muito mesmo. Eu vejo lá, né, exaustivamente as pessoas trabalhando, fazendo palestra, explicando. Só que não depende só da equipe, né? Não adianta o médico falar, ó, você não pode fumar por isso. A pessoa vai e fuma. Não estou falando que é o caso dela, não.
Não, é isso que eu falo, porque eu acho que a prevenção, um investimento maior na prevenção, de realmente as pessoas terem a consciência. Que às vezes a pessoa erra por não saber. Tem pessoas que erram sabendo. Mas
porque
eu
a
continuo...
saúde, a responsabilidade maior é de cada uma. É. Né? Da minha saúde, minha, de cada um. O poder público tem que fazer o seu papel, sim, de prevenção. Tem que disponibilizar as consultas. Ah, se ela está com uma crise, ela tem que ser atendida. Tem que ser priorizada, sim. Agora, não adianta falar, ó, você não pode fazer isso, você não pode beber, você não pode fazer isso. E a pessoa fazer, né? Aí depende da pessoa.
É. Vamos trabalhar mais a cabeça das pessoas. E falando em trabalhar a cabeça, eu vi que você não colocou atendimento do psicólogo, que estava em atestado.
Sim.
E, assim, algumas pessoas me procuraram que a psicóloga anda muito de atestado. O que que vocês estão fazendo em relação a isso? Como é que foi esses 4 meses com tanto atestado da psicóloga? Como é que está sendo o atendimento? Como é que está? Porque todos esses trabalhos, também preventivo, requer um trabalho mental. Como é que está a área de saúde em relação a isso?
É uma situação complicada, né? Que a saúde mental é importantíssima. A gente está trabalhando nesse mundo que a gente vive aí, né? Então, assim, a gente está recebendo pressão de todos os lados. É o Conselho de Assistência Social, porque recebe, né, as queixas lá dos usuários. É o Conselho Tutelar. É algumas pessoas, então assim, só que assim, se o profissional que nós temos, se ela está com problema, realmente ela tem, né, que ter atestado, a gente não tem como contestar. E a gente não tem outro profissional para estar substituindo. Foi até feito um processo seletivo, só que infelizmente a gente está aguardando ainda uma posição do prefeito por causa do índice de pessoal. Ele vai até vir aqui, acho que ele pretende marcar uma reunião com os senhores vereadores, para estar passando a situação real da prefeitura. Então, assim, e o salário, né, como eu falei, o salário do pessoal de saúde não é baixo, é bem alto. Então, ele vai representar muito. Então, por isso que ele está com essa cautela, porque se ele contratar mais alguém, ele vai ficar com improbidade administrativa. Né? Então, assim, ele tem que ter muita cautela nessas questões aí. Claro que a gente já está pedindo, que mesmo, né, se ela estiver trabalhando normal, né, com toda a capacidade que ela tem, é muita demanda, né, para uma pessoa só. Realmente a gente precisava de mais profissionais, mas infelizmente é a situação.
E não seria o caso dela entrar no INSS para que a prefeitura pudesse contratar alguém, já que é tanta, se ela está com tantos problemas, não seria mais justo isso?
Mas a questão de atestado é um direito, né, do funcionário. Então, assim, ela vai entrar no INSS se ela precisar de mais de 15 dias. Mas, geralmente, né, pega os 15 dias, depois trabalha normal. Então, assim, e a gente não tem médico de trabalho para estar contestando o atestado.
É um caso de se rever. Muito obrigada.
Tá bom.
Luzai.
Boa noite a todos, gente. Eu vou procurar ser breve, Joelma. Eu vou me basear na fala da vereadora Sábata, Muita gente também já me procuraram e continuam me procurando, quase que a mesma questão do que a Bárbara relatou. Eles me perguntam e falam por quê, professor. Isso é muito complicado. A gente até tentou uma vez, se eu não me lembro, das questões de até deixar, né, um carro disponível no posto de saúde, que eu acho que não tem mais, né? E eles estavam perguntando. Aí eu falei, ó, gente, isso é muito complicado, falando dessa mesma pergunta que a Bárbara teve. Eles estão me perguntando. A questão ninguém sabe a hora que vai adoecer. Aconteceu com a menina e já aconteceu antes também. Até toquei no assunto aí um tempo para trás. E eles estão questionando, uma resposta que eu não sei se você vai poder responder, mas eles estão questionando e eu acho que, não sei se eles vão te procurar ou se, eu acho que é uma, que a gente tem que olhar bem essa situação. Eles estão reclamando, além de não ter esse atendimento, né, que a gente não sabe que hora que vai acontecer, tipo aconteceu com ela aí. O caso dos táxis, a gente está com um problema também dos taxistas, que não precisa de eu repetir aqui. Deles até acionaram os táxis, que estão, né, de plantão, e não ser atendido. E estão questionando também você falou aí dos médicos, né, que são, né, que os valores são altos de tudo. E eles estão, na verdade, acompanhando também. E no caso, enfermeiros. Eles estão falando. A consulta, eles estão me perguntando, assim, não, eu tenho que levar para lá para mim, procurar saber o que está acontecendo. O médico tem um horário para chegar tal. Eles estão reclamando muito sobre isso, que o médico ele está atrasando isso. Não sei se é o problema dele, de coisa. Eles estão perguntando, assim, não, eu não posso responder a vocês.
Qual médico? Qual médico?
Teve um dia mesmo aí que foi o Marcelo, se não me engano, que era o atendimento dele, era tal, disse que ele atrasou um pouco, um negócio de uma hora e meia, duas horas. Eu falei assim, gente, eu não posso perguntar, então eu tenho que saber, mais ou menos, para me ter essa coisa. Eles passaram para mim. E aí não seria caso, eu não estou falando de vocês da saúde, da gente reunir e falar com o prefeito essa questão. Você está pagando um médico esse preço, né? Pagando os enfermeiros. E a gente vê também que eles estão olhando também, me perguntando, pessoal. Normalmente, os médicos que vão em Coronel Xavier Chaves, no caso do posto, que estão mais questionando do posto, eles trabalham mais na parte de manhã. Não seria viável arrumar um médico durante o tempo que está lá? Eles têm um prazo para trabalhar aqui na cidade, um horário estipulado. Esse horário não podia estar dividindo, que eles trabalham mais na parte da manhã, isso que eles passaram para mim. Esse repasse que passa, além dele cumprir o horário, não deveria ter um clínico geral ou etc. para ficar à noite? Eles me passaram isso. É isso que eu estou passando para você, não sei se você vai poder me responder, e que a gente tem que bater nessa creta. Se tem 6 médicos, né, na cidade, por que não tem um plantonista? Que no caso a gente não sabe, porque não tem um enfermeiro e não tem um médico. Eles estão perguntando, não, eu não posso responder porque eu tenho que procurar saber, eu acho que a hora é essa. Se puder me responder, bem, se não puder, o que que eu já falo imediato? A gente pegar as questões da saúde, eu acho que nós, vereadores, o prefeito que é o gestor, e ver uma situação para a gente passar essa resposta para a população. Essa pergunta é essa.
Com relação aos táxis, assim, não tem táxi de plantão, não. Tem os motoristas que têm a placa de táxi, que deveriam, no meu entendimento, na hora que a pessoa ligar, atender. Agora, se não está atendendo, a gente, eu não sei quem que é responsável lá na prefeitura, vou ter que procurar saber, que dá essas placas, sei lá como é que é esse acesso para eles lá, para chamá-los e para falar que está acontecendo isso, que a população está reclamando, que na hora que precisa, que não consegue. Né? Isso é um problema. Eu vou estar levando também para a gente estar vendo o que a gente pode estar fazendo. Com relação a essa questão do horário do médico, que chegou uma hora e meia, eu não fiquei sabendo. Eu estou sabendo agora. Eu vou procurar saber o que aconteceu. Eu sei que esses dias ele está com um problemão, que a mãe dele está, assim, tá nas últimas. Então, ele está vindo, quer dizer, semana passada ele veio sem poder. Outro dia aí parou, sentiu mal, estava com a pressão 22, ainda atendeu um monte de gente e foi embora. Agora ele está de atestado também. Lá na saúde está assim, cada dia é uma turma que está de atestado. Então, ele está de atestado agora. Depois que ele retornar, a gente vai estar sentando com ele para estar conversando algumas coisas. E, inclusive, nesse dia que porque ele estava com a pressão alta, eu nem estava sabendo, eu fui lá realmente para estar discutindo com ele uma reclamação que foram lá me falar. Aí eu fui lá para estar conversando com ele, ainda peguei ele nesse dia, coitado, assim, foi muito chato. Aí ele estava passando mal também, ainda com problema particular com a mãe dele, começou a chorar e fala. Então, assim, foi muito desgastante, mas enfim. Agora ele está de atestado, quando ele voltar, se Deus quiser, as coisas vão estar melhor, a gente vai estar sentando para estar conversando. Essa questão do atraso aí de uma hora e meia, eu não estava sabendo, eu vou procurar saber que dia que foi, o que aconteceu. Provavelmente pode ter sido por causa da mãe dele, não sei. Ele está sendo chamado lá toda hora, que ela está internada, está entubada, está nas últimas. Enfim, com relação aos médicos aí plantonistas, eu vou ter que também conversar, que a gente não tem. Para a gente ter um médico plantonista, é o caso que o Sábio já colocou. A gente não pode ter só um médico, a gente tem que ter uma equipe. Enfermeiro, técnico, motorista. Eu não sei se a prefeitura, com esse índice que a gente está, se a gente vai conseguir. Vou estar passando o problema para frente, porque isso não cabe a mim. Tem essa proposta aí do presidente, que esse horário estendido até as 22 horas. O município que aderir terá um recurso um pouco a mais. Só que a nossa preocupação é essa, não adianta o recurso, eles tinham que custear uma equipe para cá, mas isso eles não vão fazer, porque os municípios não têm, mas essa questão do índice do pessoal está todo mundo no limite. Então, para a gente estender o horário, a gente precisa ter essa folga, ter essa contratação. Aí eu não sei. Essa questão de atender mais de manhã, a proposta da contratação do Marcelo foi para ele atender à tarde. Porque de manhã, toda manhã tem médico no PSF. Então o município não está descoberto, né, de médico. Tem médico do PSF. Aí a proposta seria para ele atender à tarde, porque às vezes ficava sem médico à tarde, aí tem que mandar para a UPA. Eu já pedi várias vezes o relatório na UPA, vou ter que ir lá pessoalmente, porque várias vezes já pedi para eu estar mostrando até para os senhores, para o Conselho de Saúde, a quantidade de pacientes que estão indo para a UPA. Justamente por causa dessa questão do cumprimento de horário. A gente vai, conversa com ele, ele fala, mas o médico fulano de tal não está cumprindo. O Augusto não cumpre. Então a gente só está cobrando. Esse dia mesmo eu tive uma discussão com o Marcelo por isso também. Aí ele vai e joga, mas e o outro lá do PSF? Aí fica. Eu falei, confuso, a alternativa que tem é colocar um ponto eletrônico, que aí todo mundo vai lá, vai ter que cumprir. Mas vamos ver. A gente vai estar reunindo com eles. Eu já marquei uma reunião com todos com esses três médicos que estão me dando problema no dia. Assim que o Marcelo voltar, a gente vai estar sentando e vamos ver se a gente consegue alguma coisa.
Só para finalizar, eu já te agradeço de imediato. E eles pedem também, né? Eu estou falando que eles passam para mim. Eles pedem também para especificar. Quando não tem, tem muita gente reclamando. Igual você acabou de falar lá, o médico está com problema na família. Não tem especificado, eles ficam sem resposta quando eles chegam lá. Eles estão questionando muito essa questão também. De não ter uma específico lá, o doutor, médico tal, aconteceu isso. Eles ficam ali e sem resposta. Eles estão falando muito sem não. É só uma observação.
Os que estão atestados estão colocados lá no agendamento online, no sistema, e está lá. Se você olhar lá, está o Marcelo, atestado.
Então, mas eles vêm e falam assim, ó, tem hora que você chega, tem horas, então de repente você falou que está lá, então tem hora que a gente chega lá, não tem essa resposta, não tem específico lá que o médico está acontecendo isso na família, porque o médico não veio, então eles estão clamando isso. Então, muito obrigado.
Mais algum vereador? Não. Obrigado, Joelmo, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado. Próximo.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite aos meus colegas de trabalho.
Boa noite.
Eu vou passar para vocês o que foi desenvolvido na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Como a gente tem aí, é o relatório da relatório da... Relatório da Arcel, que é a parceria com a prefeitura. Foram, no período de janeiro a abril, foram atendidos 162 produtores. Número de horas trabalhadas a 30% a menos do valor do mercado foi 2.602 horas e 54. Trabalhos desenvolvidos: forrageiro, pulverizador, transporte, silagem, grade, roçadeira, ensiladeira, lâmina, cobertura, subsolador. Normalmente os serviços de com equipamento, né? O número de horas a 100% gratuitos foi tirando entulho da rua, levando lixo na usina, puxando caminhão de leite, puxando feijão. Aí a gente tem a parceria com a Play, que ali em cima ficou errado, setembro, outubro, novembro, dezembro, na verdade janeiro, abril. A gente está oscilando entre 44 e 45. A produção mensal é 443 mil litros de leite. Produção diária entre 13 e 14. A menor produção foi 16 litros. Maior produção 1.170. O preço base ele variou entre R$1,18 e R$1,21. Aí é o preço base mais o volume mais qualidade. Reuniões do conselho. Em janeiro a gente não teve. Fevereiro a gente teve os gastos com táxi, com o lanche. De março foi a reunião que a gente fez aqui na Câmara, por isso não teve lanche, e de abril também não. Participação em eventos e trabalhos realizados. A gente estava no início do ano com o planejamento do Jornal do Meio Ambiente, reunião da campanha de castração em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Saúde e Agricultura, reuniões do CODEMA, reuniões do Conselho de Assistência Social, atualização de documentação do ICMS ecológico. Todo ano a gente tem que mandar a documentação para receber, reunião do Conselho de Defesa Civil, emissão do CCIR, que é o INCRA, foram 5 emissões de ITR, emissão de cartão de produtor e reunião de CIGEDAS. Reunião do seminário do Mosco Chaves, emissão de nota fiscal avulsa, que é de produtor rural, visita em Ritápolis no dia da castração, que a gente foi lá para ver como que funcionava para a gente organizar da melhor forma possível aqui. Aí a gente foi lá para ver como que estava sendo. Reunião com os servidores da usina, varrição e coleta de lixo. Foi o dia da castração mesmo. Inauguração da aterro em Bertioga, que a gente levou os funcionários da usina para conhecer a usina lá, que é uma usina modelo também, e eles fizeram um aterro. Cotação da merenda escolar, reunião do CIGEDA, Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para a gente tentar regularizar a cascalheira. O CIGEDA está arrumando isso para a gente. Divulgação do jornal na zona urbana, que foi do meio ambiente, jornalzinho do meio ambiente. A gente divulgou porta a porta. Na zona rural, na São Caetano e Água Limpa, a gente foi também de porta em porta. Nas outras, a gente entregou na igreja, após a missa, que é onde tem maior... que as pessoas vão, né, uma vez por mês nas comunidades, e aí a gente aproveitou as missas, porque são comunidades muito espalhadas, a gente não teria muito tempo para ir de porta em porta. A gente divulgou também na escola municipal e estadual. Então, de qualquer forma, se eles não receberam porta a porta, receberam também, quem tem alunos na escola com certeza recebeu. Então, assim, a gente tentou cobrir da melhor forma o maior número de pessoas. Reunião com as meninas do projeto, que elas estão desenvolvendo um outro projeto. Elas fizeram uma apresentação na escola, até eu ia colocar a foto, mas eu não consegui achar, porque estava no outro computador. Reunião com a Secretaria de Cultura e a EMATER para a confecção do regulamento da feira. A gente está montando um regulamento para montar a feira aqui no município, porque a gente tem uma demanda de pessoas querendo montar a feira, mas a gente tem que regulamentar para isso. Acompanhamento mensal das prestações de contas das associações Arcel e Aplay, confecção dos relatórios de monitoramento. Palestra na Escola Municipal, Consciência Ambiental, que eu acompanhei as meninas com a professora que apresentaram na Escola Municipal a questão da consciência ambiental. Foi muito bonitinha a apresentação delas, elas fizeram dinâmica com os alunos. Foi feito também um relatório, todo ano a gente tem que preencher o relatório da IGM, IEGM, da Ambiental. Curso em Juiz de Fora da Simpar, que o objetivo é tentar fazer um consórcio do sistema de inspeção municipal entre os municípios. Visita na Vital Engenharia com os alunos do terceiro ano da Escola Estadual. As meninas do projeto que organizaram a visita, embora não foram todos alunos da escola, infelizmente, nem todo mundo consegue aproveitar as coisas boas que a escola pode oferecer e que a prefeitura tentou ajudar. Foi uma visita muito boa. As pessoas, as adolescentes ficaram surpresas com a empresa, que é onde a gente entrega o nosso rejeito. Depois ali tem umas fotos. Reunião da exposição. Aí a gente teve uns cursos do Senar, que foi o curso de queijos especiais. As meninas estão desenvolvendo, estão vendendo nas feiras, nos eventos, elas estão vendendo bastante. Elas fizeram iogurte também, vários tipos de queijo. Aí depois teve o curso de doce de leite, que elas fizeram vários tipos de doce de leite em pasta, doce de leite com fruta, doce de leite mole, que elas também estão aproveitando e estão vendendo bastante. Foram feitos vários tipos de doce de leite. Na usina de triagem, esse ano a gente, no início do ano, em janeiro, a gente teve a visita da FEAM. A nossa usina passou por uma reforma. O pessoal da FEAM ficou muito... eles gostaram demais da usina. Falaram que aqui na região, nos municípios, não tem nada comparado com a nossa usina em questão de estrutura, de organização. Eles gostaram muito e falaram que depois vão mandar o relatório com a nota. A única coisa que a gente perdeu um pouquinho foi no pátio de compostagem, que os meninos precisam melhorar o pátio de compostagem, que não é feito reviramento todo dia, então eles precisam melhorar nessa parte. Mas o resto eles gostaram muito, inclusive querem trazer gente de fora para conhecer e para mostrar às outras pessoas como que a usina trabalha. Aí a gente tem, de 3 em 3 meses, a gente tem que fazer o relatório da FEAM, que é entregue para eles. A gente fez as visitas nos pontos problemáticos de depósito de lixo, embora a campanha, a gente fez o jornalzinho, mas infelizmente as pessoas estão muito difíceis com relação ao meio ambiente. Se a prefeitura não pega o lixo, eles jogam em qualquer lugar e depois fala que a prefeitura que não limpa. É muito complicado, porque as pessoas estão com a cabeça muito difícil de entender isso. Eles acham que o problema é da prefeitura. E não é. O problema, primeiro, é da pessoa que está produzindo o lixo. E a gente tem um trabalho muito difícil com relação a isso. O pessoal da saúde está fazendo uma passada por causa dessa campanha contra a dengue. O pessoal da usina está ajudando e a gente vê foto, a gente não acredita. As pessoas fazem buraco no muro para jogar, para não jogar na rua e jogar no lote do lado. Então está bem complicada a cabeça das pessoas. O pessoal está bem difícil. Mas a gente vai tentando, né? Uma hora, vamos ver se entra. Aí a gente teve acompanhamento das visitas mensais dos CIGEDAS. acompanhamento da coleta de lixo, que, é, e coleta, a gente fez a coleta do lixo eletrônico na zona urbana e zona rural. Infelizmente as pessoas não leram o jornal, porque depois passou a campanha do lixo eletrônico, veio gente perguntando que dia que era a coleta. Então assim, a gente trabalha, tenta mostrar, mas as pessoas não leem, não se interessam. Aí é complicado, porque a gente tentou informar, todo mundo recebeu o jornal e depois vê, ah, já teve coleta de lixo. É difícil. Então assim, a gente vai tentando, mas a população está bem complicada de fazer a parte delas, né? Aí a gente tem os gastos com rejeito. Aí entra a questão, se a população não ajuda, aumenta o lixo. Porque normalmente a gente estava variando entre 2-1, 2-1. O mês de março e abril já foram duas caçambas, de 22 para 25. Melhorou muito, porque antes a gente entregava 5. Mas a gente pode melhorar mais. O objetivo é entregar uma. Se pudesse, menos de uma por mês, mas cada dia é mais lixo, é mais. Não separa. Essa parte da coleta seletiva, a gente tem que fazer um trabalho diário, porque as pessoas vão esquecendo do que tem que ser feito. Aí a gente teve o primeiro leilão, que foi dia 8 de abril. A gente arrecadou. Essa primeira parte aí foi o que a gente mandou, mas como ele demora um pouquinho, depois teve o excedente, que deu mais 1.400, no total de 7.069. Aí a gente tem a parceria com a Emater, que foram público atendido sem repetição, da agricultura familiar foram 109, público urbano 28, declaração de aptidão do Pronaf 12, declarações, crédito rural. 3 projetos elaborados de investimento, no valor total de 345 mil. Pronaf, 9 projetos de custeio, com valor total de 316 mil. Demais linhas de crédito rural, 3 projetos elaborados, no valor total de 407 mil. Isso aí porque a Emater agora tem como se fosse um correspondente bancário. Eles agilizam todo a parte de financiamento para o produtor, e depois que a documentação está toda pronta, eles encaminham para o banco, para evitar que o produtor fique indo no banco toda hora. A Emater junta toda a documentação e encaminha. Programa do MAPA, da bovinocultura, 4 produtores assistidos, 1 unidade de referência e 25 visitas técnicas em pecuária de leite. Compra conjunto de pintainhas, foram um total de 1.017, com 2 campanhas, 671 para postura e 346 para corte. Análise de solo, foram 4 pessoas com 12 análises. Aí a gente tem a visita na Vital Engenharia. Lá primeiro eles deram uma palestra explicando como que funciona a empresa lá, né? O aterro. Depois eles levaram para a gente conhecer toda a parte técnica deles ali. A parte de baixo ali é onde eles jogam o líquido que não é aproveitado, né? Aí eles passam para o decantação, do lado de cá tem todo um processo para a água sair limpa do outro lado. Essa parte verde é onde eles fazem a captação do gás que é produzido dentro do aterro, e eles convertem em energia que gera que eles conseguem alimentar uma cidade, acho que de 30 mil habitantes, se não me engano. Aí ele tem a parte do aterro de cima, a gente pegou bem de cima, e depois ali tem a estrutura mesmo, que eles vão fazendo os degraus. Essa é a parte onde é feita a limpeza, né, e vai passando por tanques. Aí é a turma da escola que foi, e lá depois no final eles deram uma árvore de presente para os alunos. É isso que eu tinha para falar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição.
Obrigado, Viviane. Parabéns pelo seu trabalho. Próximo, secretário.
Boa noite, os vereadores, colegas de trabalho. Eu assinei. Bom, gente, o relatório que a gente fez, né, não muda muito, né, algumas coisas a gente colocou diferente. Vem por meio deste relatório elencar as principais atividades envolvidas entre os meses de janeiro a abril, né, e apresentar a realização das ações nas áreas de gestão pedagógica, administrativa e financeira também. O propósito é possibilitar a transparência das ações envolvidas, que ratifica os investimentos realizados para a oferta de educação pública municipal de qualidade, democrática e com inclusão social. Então, vou falar um pouco das atividades pedagógicas, né, que a gente, eu acredito que assim, a educação que a gente mais faz é as atividades pedagógicas, né, e administrativas. Financeira, a gente tem o setor, que sempre apresenta aqui, hoje a Juliana não está presente. Eu consegui alguns dados na prefeitura, mas talvez algumas coisas seria melhor o contador, a pessoa, para explicar. A realização do acompanhamento pedagógico é uma ação prioritária, que acredita-se que ao observar, né, quando a gente vai na escola, as ações desenvolvidas, facilita a resolução de possíveis problemas e, consequentemente, as intervenções, né, que são imediatas. Organização das turmas, né, da Escola Municipal para 2019, lembrando que são as atividades iniciais, né? Elaboração do calendário escolar e quadro curricular, participação nas reuniões pedagógicas da escola para discussão dos projetos e festividades, né, no primeiro semestre aí também já foram desenvolvidos alguns, né? Agora no mês de junho a gente tem meio ambiente, né? Tivemos dia do livro, família na escola, festa junina também esse mês de junho, torneio esportivo em agosto e outros, né? Reuniões com direção, professores, merendeiros, início do ano letivo, né? Distribuição de turma, turnos da auxiliar, orientações diversas, capacitação para os professores, sobre plano de carreira e remuneração, nós temos que mexer nesse plano ainda este ano. Aqui a gente vai estar listando as principais atividades envolvidas na escola. Né, carnaval, Dia da Mulher, né, que nós tivemos a participação lá do prefeito. Dia da Família na escola, né, com a representação de vocês aqui também, dos vereadores. A entrega, né, do kit escolar e uniforme. Capacitação de professores sobre plano de carreira e remuneração, aquela pessoa que está ali, a Zé Geraldo, que dá assessoria para o município. Noções básicas, né, que a Joelma já falou aqui, de primeiros socorros. É um curso que eles têm que fazer, né, que agora é lei, né, é obrigatório. Visita das crianças ao circo. Atividades administrativas, né? É aquilo que a gente, são várias atividades, a gente lista algumas, sempre a gente, quando a gente está escrevendo, a gente percebe, esqueceu várias. Abertura de matrícula para os alunos de educação infantil, ensino fundamental, EJA, né, que a gente abre a matrícula, mas não comparece ninguém. Levantamento das necessidades da escola para iniciar o ano letivo, limpeza, conserto, descarte de livros didáticos. Reunião com motoristas, normas, veículos, horários, controle de convênios e verbas destinadas à educação, né, que a gente tem que no início do ano fazer as prestações de contas, planejar os gastos, inscrição de alunos de curso superior, curso técnico, barreiro, encaminhamento dos documentos para autorização de viagem no DR, né, Barbacena, organização dos conselhos, né, municipal de educação, que a gente tem que fazer os relatórios, extratos bancários, textos para os conselheiros, organizar os conselhos, né, porque um conselho que vence, se não arrumar, não vem o dinheiro para a educação. Organização de programas do MEC, né, o MEC solta os programas, mas até hoje nós não recebemos nenhum tostão para esses programas lá, mais alfabetização, mais educação. Organização do quadro de pessoal efetivo e abertura de editais para contratação. verificação da vigência dos processos licitatórios. Todo início do ano a gente tem que fazer esse trabalho, né, de olhar para ver se está vigente as licitações, né, merenda, agricultura familiar, material, material de limpeza, elaboração de listas de compras para setores de licitação, né, dessas diversas coisas que já foram faladas aí. Organização do transporte escolar, rede municipal e estadual. Validação do CIOP, né, que é o Sistema de Informações sobre Orçamento Público e Educação. Isso aí agora é novo, né? A Juliana faz a... informa todos os dados lá da educação. E o secretário de Educação, mais o presidente do Fundeb, ele tem que ir lá e validar esses dados. Programação da obra de reconstrução da parte elétrica da escola. Nós começamos uma obra ano passado, né? E a gente estamos fazendo esse ano a parte elétrica. Solicitação de desinsetização da escola. Elaboração de relatório de monitoramento do Plano Municipal de Educação, né, que esse monitoramento a gente tem que fazer. As atividades financeiras, né? As ações dessa natureza compreendem a adoção de medidas para manutenção e desenvolvimento do ensino público municipal, né? Como a gente está gastando esse dinheiro? O PNAE é um programa federal, né? Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, a gente tem que fazer, né? Preparar as reuniões mensais do conselho, relatórios, extratos, textos informativos, elaboração de um relatório anual de gestão, né? Todo início do ano eu tenho que fazer um relatório para passar para o conselho. Ali a gente coloca, né? O que a gente gastou no ano anterior, né? O que sobrou da merenda. Então, esse relatório a gente tem que passar para o conselho também. E elaboração também de um plano anual. Isso aí, na verdade, é o conselho que tem que fazer. Mas acaba que a gente faz, passa para o conselho para eles darem uma olhada e aprovar. A questão do cardápio escolar, né, que é feito pela nutricionista, mas tem o meu acompanhamento também. A conta de higiene alimentícia para a merenda escolar. O curso, né, que foi dado para as merendeiras de boas práticas de manipulação de alimentos. Visitas técnicas, né, que eu faço também sempre lá na cantina, e o conselho de alimentação também, para verificar, né, as condições de higiene, né, a infraestrutura e as práticas de manipulação das merendeiras. E acompanhamento do recebimento dos genes alimentícios da alimentação escolar. Isso aí geralmente é feito pelo nutricionista. É, pela merenda que é servida na escola, né, o dinheiro que a gente recebe é muito pouco, né? Ensino fundamental, nós recebemos R$ 1.922,40 por mês. Educação infantil, R$ 1.070,60. Então, é R$ 2.993 que a gente recebe mensal da merenda. Na verdade, essa merenda ela fica na faixa de R$ 6.000 a R$ 7.000. Então, eu peguei um relatório ali, a receita até abril foi de R$ 8.998,92 e as despesas empenhadas, que as meninas falaram, às vezes, né, aquilo ali até abril, às vezes tem mais alguma despesa ali, então tá mostrando que ainda tem R$ 2.710, mas essa despesa pode estar empenhada também. Na verdade, assim, o saldo quase não fica nessa conta, né, porque já é pouco, né. Nos 25%, esse aí é o limite constitucional, de todo recurso que vem a gente tem que aplicar 25%, né? O detalhamento da despesa, a receita, né, até abril foi de R$ 284.656,07 e a despesa liquidada, né, foi de R$ 281.241,79. Ali tem um detalhamento ali. A nossa folha de janeiro a abril, bem menor que a da saúde, né, Joel? Vocês podem observar ali, a nossa folha de 204 mil, né? Os encargos sociais, 48 mil, quebrados ali. Material de consumo, 4 mil. Serviço de consultoria, 4.500, né, para esses 4 meses. Energia elétrica, 4 mil. Serviço de água, telecomunicação, internet. Aí dando um total ali no final de 281 mil, de janeiro a abril. Ali tem um quadro resumo, que é a mesma coisa ali, né, que a gente passou, só resumindo ali, a folha de pagamentos, encargos, material de consumo, outros serviços, Material permanente, R$ 281.241,79. Uma outra conta que a gente tem também, duas contas, né, que é o PENAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, essa verba é federal, e temos o PTE, que é o Programa de Transporte Escolar Estadual. Os programas do PENAT e PTE contribuem significativamente para que possamos garantir ao aluno seu acesso permanente nas unidades escolares. Assim, todos os alunos que necessitam do serviço de transporte escolar são atendidos no município. A rede estadual, esse ano, nós estamos atendendo 138 alunos, a rede municipal, 152, no total de 290 alunos por dia que nós atendemos. Então, esse recurso do PENAT, né? Até então, nós recebemos de janeiro a abril R$ 77.494,10. Nós não empenhamos despesa nesse PENAT, porque geralmente, quando chega no final do ano, a gente compra, faz uma compra grande lá de pneu, que nós temos lá um cômodo que só fica os pneus lá da educação. Não é muito dinheiro que vem por mês, né? Depende do número de alunos. E o relatório aí do PTE, esse aí é o estado que repassa para nós. Até abril, ele repassou R$ 41.435,49. A despesa empenhada, R$ 29.033,07. Ali está mostrando que tem 12 mil, mas pode ter alguma despesa também já empenhada. Então, esse dinheiro aí, que é o que a gente usa para pagamento do combustível, que é na faixa assim, de 7, 8 mil por mês. Essa é uma outra conta na educação, que é o QES, que é a Cota Estadual do Salário de Educação. Os recursos do salário de educação são repartidos em cotas, sendo os destinatários a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, da seguinte forma: 10% da arrecadação líquida fica com o próprio FNDE, né, que ele aplica lá nas ações dele. 90% dessa arrecadação são desdobrados e automaticamente disponibilizados aos respectivos destinatários sobre a forma de cotas, sendo a cota federal, 1/3, né? Eu não vou saber explicar como que eles fazem esses cálculos, né? Mas ali a gente, né, pegou lá no site lá, 1/3 desse recurso, né, em todas as unidades federadas, o qual é mantido no FNDE, que o aplica no financiamento de programas. Então, 1/3 já fica com o FNDE lá, que vai aplicar nos programas dele. Agora, o que importa para a gente é saber essa cota do Estado e município, que corresponde a 2/3 dos recursos gerados por unidade federada, Estado, o qual é creditado, né? Então, todo mês, eles creditam para a gente esse dinheiro em contas específicas, de acordo com o número de alunos, né? Então, esse dinheiro aí do QESI é um dinheiro assim, até que faz uma farturinha boa, depende, né, das receitas aí do Estado. Então, assim, tem mês que é 10 mil, tem mês que é 11, 8 mil. A gente vai ver ali o que a gente está gastando com esse dinheiro. Até abril, a receita veio de R$ 41.465,49, as despesas R$ 12.891, e quais foram essas despesas? A gente pode comprar merenda, né? Porque vocês viram lá que o dinheiro do PENAI é muito pouco, então a gente comprou merenda. Uniforme, vocês estão vendo ali que está empenhado só R$ 1.941, mas na verdade é porque foram divididos os empenhos. Então, com certeza, no mês de maio, na próxima audiência, vai aparecer o restante ali. Esses uniformes ficam bem carinhos para a prefeitura.
Só perguntar antes de passar, aquele valor ali é dos 4 meses.
Isso, de janeiro, né, a abril. É.
Você pode gastar em qualquer... ou tem restrição para...
Não, o QESI, eu só não posso pagar com o pessoal. Mas eu posso pagar obra, material escolar... transporte também, posso gastar, só não posso pagar pessoal. E o Fundeb, né, que é o recurso maior que nós recebemos, que é o Fundo de Manutenção e Valorização Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, é um fundo especial de natureza contábil, de âmbito estadual, um fundo por Estado e Distrito Federal, no total de 27 fundos, formado na quase totalidade por recursos provenientes dos impostos e transferências dos Estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação por força disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Então, um volume maior de dinheiro que a gente recebe é do Fundeb, né? A gente tem que ter esse conselho. Inclusive, essa semana eu estou regularizando esse conselho, porque ele terminou a vigência agora dia 16 de maio. E quarta-feira agora nós vamos dar posse a esse novo conselho. Então, a gente tem que fazer essas reuniões mensais, né? Apresentar relatórios, o que está gastando. E também fazer a prestação de contas, né? Que é do PENAT. Quem é do Fundeb tem que prestar contas também do PENAT, que é aquele recurso lá do transporte escolar. Então, a receita do Fundeb é R$ 478.666,12. Ali está a despesa empenhada de R$ 208. Né? E logo abaixo as despesas, né? Ali no caso, a folha de pagamento R$ 210.262,59. Os encargos sociais R$ 49.000. Obras e instalações, essa obra também não apareceu, essa obra da parte elétrica que nós estamos fazendo ainda. Isso aí foi um resto a pagar que ficou. O kit escolar, né? Ele já apareceu aí nesse, que a gente deu logo bem no início do ano, no valor de R$ 24.906,80. Aí ali no final ali com um valor, né, gasto ali de R$ 308.782,53. Boa noite. Se alguém tiver alguma pergunta, fazer.
Algum vereador? Se alguma pergunta para a Fátima?
Não. Certinho, gente? Porque vocês estão cansados. Acho que ficar por último é melhor, gente.
Obrigado, Fátima. Parabéns pelo Obrigada. Seu trabalho.
Às ordens, se alguém precisar de alguma informação.
Boa noite, senhores vereadores e vereadoras. Dilcinei, boa noite. Boa noite, meus colegas de trabalho e meu colega de trabalho. Nesses 4 meses, né, a gente tentou desenvolver algumas atividades na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Aí, no caso de janeiro, fevereiro, março e abril. Em janeiro, a gente teve reunião com o Conselho de Patrimônio Cultural e reunião da Trilha dos Inconfidentes. Também tivemos outra reunião na Trilha dos Inconfidentes, mês de janeiro, para a gente ajustar o plano de ação para o ano todo. Tivemos reuniões aqui, aí no caso teve uma reunião com os representantes das festas referendadas pelo Conselho Deliberativo Municipal de Patrimônio Cultural. O motivo dessa festa, dessa reunião, é porque a gente vê que as comunidades chegam lá para a gente e sem quer um planejamento, um projeto. Então a gente vê a dificuldade que tem tanto dos coordenadores de festas, né? E para a gente também que está lá na secretaria. Porque às vezes chegava muito em cima da hora e querendo que a gente atendesse coisas que não era, não daria nem tempo para a gente atender, né? E até então também outro problema que estava acontecendo é que parecia lá 3, 4 representantes de comunidade. Então a gente nem sabia, por exemplo, vinha um pedir uma coisa, vinha outro pedir outra coisa. E no final das contas, você não sabia quem estava, que era o representante legal, né? Aí a gente foi atrás do padre, pediu o padre quais os representantes de cada comunidade. E a gente convidou eles para essa reunião. Foi uma reunião bastante produtiva, a gente deu bastante orientações para eles. E aí, o que está acontecendo? Isso para a gente agora está facilitando mais, porque até então chegava lá faltando um mês para a festa para a gente resolver, e sem planejamento nenhum. Então agora não, esse ano parece que assim, ainda tem algumas coisas para ajustar, mas graças a Deus a gente está caminhando melhor esse ano. Os coordenadores estão entendendo melhor isso, então não está deixando para a última hora. Aqui foi uma reunião que a gente... Aí também, né? Continua. Também depois a gente teve reunião, né, com as lideranças do grupo para a organização do Carnaval Oficial 2019. A gente convidou algumas lideranças de alguns grupos para ver o que a gente poderia estar fazendo no Carnaval Oficial, né, uma vez que esse ano não teve o Canaxaxá. Então ali a gente foi debatendo, conversando. Foi uma reunião meio assim cansativa, porque não chegava no consenso, né? E cada um pensava de uma forma, né? Mas até que depois a gente acabou tomando um rumo. Também a gente teve a reunião com uma equipe técnica para tratar sobre o projeto da Igreja Matriz, que é um projeto de restauração e manutenção da Igreja Matriz. E essa é uma equipe, né, que a gente fez a reunião para discutir qual que era o interesse do padre na questão da restauração e da reforma da igreja, sendo que em 2020 a igreja completa 100 anos, né, completará 100 anos. Então a gente está com esse objetivo de fazer desenvolver esse projeto. Só que assim, infelizmente para essa data a gente sabe que não vai conseguir, porque a igreja está demandando, ela está com muitos problemas, principalmente da parte elétrica dela. E então, assim, a gente vai ter muito trabalho que a gente sabe que não vai dar tempo para 2020. Aí ali a gente está discutindo a reunião. Tivemos também reunião com o Conselho Deliberativo Municipal de Patrimônio Cultural, reunião no circuito da Trilha dos Inconfidentes, São João del Rei. Apoio ao campeonato, o 15º campeonato Taça Verão de Futsal, que aconteceu em janeiro. Aí em fevereiro a gente também teve apoio à festa Nossa Senhora de Lourdes na comunidade do Barreiro. Restauração dos banhos para enfeitar a tenda do Carnaval Oficial 2019. Uma vez que a gente não tem recurso nenhum, a cultura, a gente está passando por uma certa dificuldade por causa do ICMS Cultural e o ICMS do turismo, né? A gente está vendo que agora que está começando a ajustar as contas, então ainda está caindo muito pouco nas contas, então a gente não está tendo recursos para trabalhar. Então a gente está tendo que ser criativos mesmo, reutilizando materiais, tem que estar sempre fazendo isso. Aqui a gente fez uma entrega de um notebook, uma impressora e material de expediente para a banda de música municipal. Porque uma vez que eles precisam muito de notebook para baixar música, como que fala? Nota de músicas, né? E também impressora para estar sempre imprimindo as músicas, né? As letras lá, a pauta, para poder passar para os meninos. Então eu estava tendo essa dificuldade, porque tinha um notebook lá que estava meio com problema, não tinha impressora, tinha que estar ficando indo toda hora na prefeitura. Então a gente resolveu atender esse pedido desse para ficar mais eles terem mais como fala, serem mais independentes. Tivemos o cadastramento das pousadas, restaurantes e de comércio e empresas do evento aqui no Cadastro da Tur. Esse cadastro a gente trabalha, a gente convenceu algumas pessoas aqui do município, que tem pousada, restaurante, para fazer esse cadastro, porque o Cadastro ele divulga no Brasil todo. Então, quando a pessoa acessa esse Cadastro da Tur aí, o que acontece? Ele tem lá, sabe direitinho quais as pousadas, restaurantes que tem e comércio que tem funcionamento aqui. Então a gente conseguiu convencer algumas pessoas de estar fazendo esse cadastro. Aí aqui a propaganda, né, a divulgação que a gente fez, pedindo, né, mostrando para eles a importância de fazer o cadastro. Ali é os certificados de alguns. Ali no caso foi do Roça Shop, a gente tomou liberdade, viu, Vivi, de colocar o certificado que eles recebem. Então já está lá no cadastro. Tivemos reuniões também novamente com o conselho, que essa reunião acontece uma ou duas vezes ao mês. Reunião com o desenvolvimento turístico em São Tiago. essa reunião foi interessante porque era uma reunião voltada para o São Tiago. E aí a gente viu um convite que o Denilson tinha publicado na rede social, e eu e o Fulvio, a gente interessou e ficou bem curioso de conhecer o projeto de São Tiago, da cidade de São Tiago. E lá a gente viu que eles ainda estão se organizando para poder desenvolver o turismo lá. Tem potencial, mas eles estão igual a gente mesmo aqui, estamos desorganizados. Então, a gente foi bom que a gente pegou uma experiência bacana. E aí eu acabei conhecendo esse rapaz. Eu já conhecia ele, mas não tinha contato com ele. Ele tem uma agência de turismo em Tiradentes. Ele, por sinal, na fala dele, ele elogiou muito Coronel Xavier Chaves e falou do potencial de Coronel Xavier Chaves. Aí foi o momento que eu tive aproximação e convidei para ele estar aqui conosco para a gente desenvolver um projeto aqui. Aí aqui foi a realização do carnaval, né, oficial, que aconteceu, que de uma certa forma meio polêmica, mas aí da forma que foi, a gente fez o carnaval. A gente apoiou também o Dia Internacional da Mulher, que é feito pela assistência social, mas a gente acabou apoiando também. Aqui teve uma assembleia geral do Conselho Municipal de Esporte, e por sinal o Luzaí faz parte desse conselho. Esse conselho ele estava meio inativo, e como a gente resolveu esse ano, desde o ano passado que eu estava na batalha de trabalhar o esporte, para a gente começar a captar recursos do ICMS esportivo, uma vez que aqui no município a gente não tem essa captação de recursos. E para isso, a gente, a primeira coisa que a gente tinha que ter é o conselho ativo. Então a gente trabalhou, o Eugênio é o presidente, né, do conselho, e o Luzaí também faz parte desse conselho. E a partir daí a gente agora está dando, foi o pontapé inicial para a gente estar começando a organizar o esporte para trabalhar em cima do ICMS esportivo. Posse do conselho, olha lá a turminha que foi, está lá, tomou posse. Aí a gente também deu apoio ao Coroense para participar do 8º Campeonato de Futebol Regional de Prados. Uma vez também que isso já é um interesse nosso do apoio, devido que isso tem uma pontuação para o ICMS esportivo. Então, assim, a gente está fazendo esse trabalho em rede com os outros municípios, porque uma vez que a gente participa no outro município, a gente também consegue trazer pontuação para a gente aqui. Então a gente está fazendo esse trabalho em rede com os outros municípios para a gente ver se consegue captar recurso aí para melhorar o esporte aqui na nossa cidade. Aqui foi a reunião com o Conselho, né, Municipal de Esporte. A gente está procurando reunir uma vez por mês para discutir sobre a questão do esporte. Ali, nessa reunião, a gente discutiu, a gente criou uma agenda uma agenda de atividades esportivas. Então, os eventos esportivos que acontecem na cidade, a gente está colocando nessa agenda e publicando. Essa agenda está aberta, não é uma agenda fechada, pelo contrário, a gente está na fase de experiência dela, assim também como a gente fez uma agenda da cultura, só que ela ainda não foi publicada, porque eu estou aguardando a Fabrícia, que está dando assessoria, né? Ela acaba de formatar para a gente publicar. Deixo claro que essas agendas, elas estão abertas, não é uma coisa engessada, não. Até o Luzaí participou, né? O Luzaí deu algumas sugestões, a gente incluiu na agenda para a gente poder trabalhar e desenvolver outras atividades esportivas na cidade. Aí a gente também participa das reuniões, aqui no caso da reunião itinerante, Circuito Idos em Confidente, na cidade de Carrancas. A gente achou melhor trabalhar No caso da trilha, trabalhar com reunião itinerante. Essa reunião foi lá em Carrancas. Aqui foi a reunião do caminho, do projeto Caminho de São Tiago entre Rios de Minas, que tinha umas pendências, aí teve que fazer essa reunião. A Bárbara parece que estava presente, né, Bárbara, nessa reunião? Aqui a gente fez uma reunião com a diretoria da Marcha e o vereador Kleber Beraldo, para a gente ver as possibilidades que a gente poder melhorar as condições financeiras da Marcha. Então a gente discutiu, a gente planejou algumas coisas e já foram feitas algumas ações para a gente ver se tem condições de melhorar, porque é um atrativo que nós temos na nossa cidade, é um produto diferencial que a gente tem na nossa cidade que está perdendo. E então a gente sentou para discutir, para a gente ver o que a gente pode estar trabalhando juntos para não deixar isso acabar. Aí até não tem ali não da foto de vida, não tem. A gente já até procurou o Roça Shop e pediu, porque lá a gente sabe que está na BR-383. É um ponto de parada, né, de turistas, né, que passa ali. E aí a gente fez um ofício, levou até os proprietários do Roça Shop, pedindo apoio para até colocar alguns produtos deles lá, das meninas, né, no Roça Shop, para até mesmo divulgar e ajudar a fazer a venda desses produtos lá. Uma forma que quem chega lá no Roça Shop, esse produto está sendo divulgado, pode chegar até aqui na cidade para comprar. Mas a gente só está aguardando, né, Vivi, a se acabar de estruturar lá direitinho, para as meninas estar levando o produto para lá. E aí a gente também, Cleber, a gente foi procurei o secretário, encaminhei um e-mail para o secretário de Tiradentes, pedindo esse apoio para ela participar da feira que acontece lá aos sábados, né? O danado do Henrique nem me resposta me deu. Mas eu falei que eu pegava ele no pupé o dia que eu encontrasse ele na reunião, né? E aí falei, Henrique, você não me deu resposta que eu encaminhei por e-mail para você? Ah, Lili, porque isso aí, essa feira, não, a gente não tem afinidade nenhuma com ela. Essa feira, quem desenvolve ela é a ARPA. Então, ele falou que era para a gente procurar a ARPA para ver se tem possibilidade de estar inserindo a marcha lá. Então, eu estou aguardando entrar em contato com o Marquinhos para a gente ver se tem essa possibilidade de estar inserindo as meninas lá. E a outra coisa também que eu pedi para as meninas da marcha, até então não fui atendida ainda, porque elas têm uma placa lá no trevo, que está escrita a marcha, né, de divulgação, de tirar uma medida daquela placa para a gente fazer um banner e colocar em cima dela ali, divulgando, porque aquela placa está meio defasada já. Então, para a gente fazer uma coisa bacana, para colocar em cima daquela placa, não precisa pintar a placa, a gente faz um banner, né? O banner, dependendo do material, ele é mais resistente, ele fica um determinado tempo lá e consegue divulgar esse trabalho da marcha também no trevo. Para ter quem passa no trevo tem acesso aqui. Aí, aproveitando também, aquele Udalto que eu mostrei para vocês antes, ele esteve aqui no nosso seminário sexta-feira e foi bem assim, eu convidei ele mesmo de propósito e até então falei da situação da marcha para ele. Eu já tinha conversado com ele para colocar a marcha na rota dele, porque ele vem aqui duas vezes por semana. Ele traz pessoas aqui no Engenho e no João Dutra. Então, falei para ele que o Dalton, você poderia estar colaborando de colocar a marcha no seu roteiro. Então, logo eu fui e apresentei a Patrícia para ele. Ele pegou o contato da Patrícia, ele só pediu a Patrícia comprometimento, porque ele não tem hora certa de vir, mas ele agenda com antecedência. Mas ele vem, antes dele vir, ele liga para a pessoa, faz o agendamento da visita E aí ele falou que é para a Patrícia ficar aguardando e ele traz as pessoas aqui na marcha. Então, assim, ele vai trabalhar e ele vai colocar a marcha no roteiro dele para ajudar. Então, assim, eu acho que também é um... É uma iniciativa bacana, uma vez que ele falou para mim que ele traz pessoas aqui duas vezes por semana, dá na média de 30 pessoas por semana que ele traz aqui. Então, eu acho que isso já é um bom começo. Igual eu falei com a Patrícia, vamos abraçar, vamos aproveitar. E a gente não pode falar não com ele, né? Não é que falar que ele está vindo, a gente tem que correr lá e abrir, para não perder essa oportunidade. Então, acredito, assim, nessa possibilidade. Ele está disposto a colocar a marcha na rota dele. Tivemos reuniões com o Conselho Deliberativo, reunião para preparação do terceiro seminário, né, desenvolvimento econômico, que aconteceu, manutenção da iluminação das praças e capelas, e da capela de Santa Luzia, preparação dos relatórios de eventos esportivos, inserção no sistema do ICMS Esportivo 2019. A gente está com uma assessoria, mas aí o rapaz não deu conta. Ai, Eugênio, você não arrumou nada ali, né, danado? Aí eu com o Eugênio, a gente ficou até meia-noite e cinco inserindo os eventos esportivos no sistema por causa do ICMS Esportivo, que o rapaz não deu conta de fazer. Faltando apenas 5 horas para o sistema fechar, ele veio nos informar sobre isso. Aí o Eugênio fez uma tarefa pesada ali de ficar até meia-noite e cinco trabalhando, inserindo todos os eventos ali, mas a gente não deu conta não, infelizmente, mas a gente inseriu a maioria. Aí com esse problemão todo que aconteceu, que não foi só Coronel Xavier Chaves, foram várias cidades, aí os prefeitos se reuniram. Eles fizeram uma carta, encaminhou para o secretário, né, do esporte de Minas Gerais. E aí agora essa semana ele abriu o sistema novamente para a gente. Então a partir de amanhã a gente vai estar trabalhando novamente para ver se consegue inserir o resto dos eventos que ficaram para trás, né, no sistema, porque isso pode melhorar a nossa pontuação e, se Deus quiser, 2020, 2021, a gente vai ter já recursos do ICMS Esportivo no nosso município. Até então, a gente não está tendo nada. Aí teve reunião novamente com o Conselho, reunião para a elaboração do regulamento da Feira Livre. Essa feira a gente já estava trabalhando ela há muito tempo. Só que aí eu achei mais interessante fazer uma parceria com a assistência social, agricultura e a Emater. E a menina lá da saúde, como que ela chama? A Débora, da Vigilância Sanitária. Porque a gente fala em colocar uma feira na praça, a gente acha que é simplesmente colocar as barracas e colocar os produtos. Mas a gente sabe que é bem mais além disso, né? A gente vai estar trabalhando com alimentos que se tratam com pode trazer problemas para a saúde de algumas pessoas. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito sério sobre isso. Então, a gente fez essa parceria, a gente está trabalhando, desenvolvendo um regulamento, para depois, para a gente ver se isso vai ser formado como um decreto ou então como que a gente vai decidir ainda. Mas eu achei que seria bem mais fácil, mas, nossa, tem tantos impasses que a gente tem hora da vontade de sair correndo. Porque é muita burocracia. Aqui a gente teve uma missão em Venda Nova, no Espírito Santo, né, com o objetivo de ver o conhecimento do desenvolvimento turístico de lá, que é o turismo rural. E a gente vê que na nossa região aqui não adianta a gente falar. Às vezes fica meio chato de falar, mas eu acho que a gente tem um potencial rural aqui. A gente pode trabalhar esse lado, turismo rural. Nossa cidade tem esse potencial, a maioria das cidades aqui. Então, assim, seria mais interessante a gente focar desse lado, no turismo rural. Ali teve a apresentação da gente lá e tal. Passamos bons pedaços, mas também deu tudo certo no final. A gente teve apoio à Semana Santa para liturgia. preparação e envio de dados para o sistema, regionalização do sistema, para o mapa do turismo brasileiro. Esse aí também é um sistema que a gente tem que estar alimentando ele sempre, para a gente poder vir recursos. Manutenção do jardim, visitas técnicas à Capela de São Caetano, manutenção do campo de futebol, né, na sede. A gente está lá de vez em quando dando apoio. Voltando aqui, eu quero dar os parabéns ao Edim pela iniciativa da comunidade de São Caetano, porque a gente tem uma demanda muito grande de restauração e reforma de bens tombados aqui no município, como temos os passinhos, que a gente está batalhando por eles, temos os cruzeiros da Vila Fátima, cruzeiro da Cachoeira, temos a capela de São Caetano, temos a capela do Planalto de Fátima, a capela dos Olhos d'Água, tudo precisa de vez em quando estar fazendo uma manutenção. Só que, infelizmente, quando a gente fala em recurso, o primeiro lugar que todo mundo fala em cortar é da cultura, né? Então a gente sofre com isso. E foi uma iniciativa da comunidade de São Caetano de estar fazendo a restauração e da capela lá, e a manutenção. E uma vez que essa capela estava com alguns problemas de no telhado, de infiltração nas paredes, e a pintura lá também não estava muito boa, nada. Então, eles tomaram essa iniciativa. Passaram pelo conselho, o conselho aprovou, e a própria comunidade está trabalhando lá em mutirão, com o recurso próprio deles mesmos, da comunidade. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que as comunidades têm que começar a pensar dessa forma, porque o poder público, infelizmente, não está tendo recurso financeiro para poder estar fazendo esse tipo de manutenção. Mas a gente não impede, desde que está dentro da lei, né? E eles estão trabalhando dessa forma lá. Aí, Edinho, você leva o meus cumprimentos a toda a comunidade pela essa iniciativa. Aqui a gente também teve reunião em preparação do terceiro seminário, desenvolvimento econômico. Aqui nós tivemos uma assembleia geral e reunião dos secretários em Tiradentes. Essa foi na parte da manhã. Aí um dos projetos, um dos temas que a gente mais debateu lá, que é o problema de todos os municípios, é a falta de sinalização turística, né? Na cidade, a gente sabe que a gente tem uma deficiência muito grande disso. Então, a gente está trabalhando junto com a trilha da gente fazer uma compra coletiva das 23 cidades, fazer essa compra juntos, para essas placas ficarem bem mais baratas e a gente ter a possibilidade de estar sinalizando todo o nosso município. Porque se um município só comprar, é um custo. Mas 23 municípios, isso pode ajudar muito a gente, né? Na questão do custo, diminuir o custo dessas placas. Então, isso foi um debate lá, e assim, tem município que aprova, tem outros que não aprova. Mas, assim, em resumo, a gente conseguiu fechar isso lá com eles, lá de fazer esse projeto de sinalização turística com todas as cidades. Que essa é uma deficiência muito grande que a maioria da cidade tem. Aí aqui a reunião lá, secretários, prefeito, estava todo mundo lá debatendo. E aqui aconteceu uma reunião aqui, isso foi na parte da tarde, né? Lá no Ives Alves, e falando sobre... Ué, acabou? Não. Parou já. Ué. Resumo. A reunião que aconteceu ali é porque, infelizmente... Ficou aí, parou. É o último, né? Então, o que, que aconteceu? Essa reunião, a gente está tendo um impasse que o governo estadual, ele quer juntar as duas secretarias, tanto do turismo quanto a da cultura, e cortar os gastos delas. a gente já não tem incentivo nenhum. A nossa fatia do bolo é a menor que tem, ainda quer cortar. Então a gente fez essa reunião porque veio essa proposta de entrar, né? E de juntar as duas secretarias. E a gente não viu que isso é vantagem nenhuma para a gente. E a gente vai só ter prejuízo com isso, né? E a outra coisa, junto à Secretaria de Esporte. Então a gente está ficando muito preocupado, que a gente está em maio, não saiu nenhuma deliberação ainda. A gente está com muito medo, porque o risco de tá cortando essas três secretarias é muito grande. De acabar com elas mesmas e formar uma outra secretaria. Aí sim, vai ficar muito difícil trabalhar a cultura, o turismo e o esporte. Principalmente a questão da cultura, porque a gente sabe que o recurso é muito pouco. A gente sabe que as maiorias da cidade tem prédios, tem monumentos, todos para ser restaurados. E se acabar com esse recurso, imagina o que, que a gente vai perder da história, né? Porque, infelizmente, às vezes o dono, o proprietário, não tem interesse nenhum de fazer a restauração daquilo ali. E se às vezes não tiver um apoio da gente de estar acompanhando, isso acaba com a história mesmo, né? Então é uma preocupação muito grande que a gente está tendo. Então a gente fez essa reunião, fez uma carta e encaminhou para o governador pedindo, né, para não fazer isso que ele está querendo fazer, de unir as três secretarias e acabar com esse incentivo. Porque a gente sabe que aí a gente pode parar, a gente não vai conseguir trabalhar mais nada. Aí no momento é só, gente. Até por sinal, a gente está previsto, ainda não está confirmado, da gente fazer uma assembleia geral aqui no nosso município, do ICMS esportivo, falando sobre essa questão. E caso isso aconteça, eu vou estar encaminhando convite para todos vocês, que a gente precisa de se tomar e lutar por isso, né? Porque agora, imagina, agora que a gente está tentando se organizar no ICMS esportivo aí, e imagina se acabar, né? A gente já está trabalhando com tão pouco recurso e ainda se for acabar de fato com essas secretarias aí que não vai ter mais nada. Porque trabalhar só com recurso próprio está difícil.
Então, algum vereador? Sábado?
Só uma dúvida. Está meio baixo. Você falou dos patrimônios. O centro histórico aqui, todos os imóveis, eles são tombados?
Todos que estão dentro do núcleo são tombados. Uhum, só que isso. Eles são classificados. Eles são moderados, adequados e rígidos. Uhum. Entendeu? Aí de acordo com a classificação.
Entendi. Aí pega do início da rua até lá no...
Até lá perto do Clarelli.
Uhum.
Entendeu? Claro, é seu
som.
Nem lembrei. Mas aí depois sobe a rua, vai até ali perto da casa do Chico. A casa do Chico é tombada. Depois vai até na casa ali no, do outro lado, tem um salão ali.
Uhum.
Entendeu?
Só isso. Obrigada.
Nada.
Mais algum vereador? Obrigado, Eliane.
Nada,
parabéns,
eu que agradeço
pelo seu trabalho.
Estou à disposição lá na secretaria. Se alguém tiver algum projeto, alguma iniciativa que quiser estar procurando a gente está lá para apoiar, para ajudar. E a gente também conta com o apoio e ajuda de vocês, tá bom? Obrigada.
Assim como os secretários apresentaram seu relatório, eu tenho, né, que apresentar também um relatório da Câmara. Relatório de atividades e balancete da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Atividades. Primeiro quadrimestre de 2019. Reuniões ordinárias, 7. Reuniões extraordinárias, 2. Sessões solenes e especiais, 1. Audiência pública, uma. Reunião das comissões, uma. Projeto de leis aprovado, 14. Decreto legislativo, 3. Resoluções legislativas, 4. Indicações, 44. Requerimentos, 29. Moções, 8. Ofícios expedidos, 163. Balancete. Receita. Transferência da Prefeitura, R$ 182.600. Vencimentos e vantagens fixa pessoal. Vereadores e servidores, R$ 62.059,98. Obrigações patronais, R$ 14.462,46. Outras despesas, R$ 7.064,24. Saldo em 30 de abril de 2019, R$ 99.013,32. Coronel Xavier Chaves, 20 de maio de 2019, Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara. Palavra livre. Eugênio quer fazer uso da palavra? Gilcinei? Os vereadores têm em mãos aí dois novos projetos, né, para a próxima reunião. O projeto de lei número 138/2019. Altera a Lei Municipal número 1.223/2018, de áreas da Câmara. E o projeto de lei número 1.161/2019 cria o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Próxima reunião ordinária, dia 27 de maio de 2019, segunda-feira, às 18h30. O plenário da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos, né? Os servidores, vereadores, Gilcinei, e convido para o lanche.